Senhoras e Srs. Deputados, boas tardes. Temos hoje então a audiência regimental da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, que cumprimento e agradeço a vinda para mais esta audição, que será com certeza útil para os nossos trabalhos. Começaremos com uma exposição introdutória da Sra. Secretária de Estado, depois então entraremos na fase das perguntas e respostas e, portanto, dou desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é sempre um gosto estar de volta a esta primeira comissão. Eu gostaria de começar por sublinhar que desde as últimas audições parlamentares de regimental de outubro e no âmbito do Orçamento de Estado em novembro, houve naturalmente várias tarefas e vários desenvolvimentos na área da igualdade de géneros que eu gostaria de assinalar. Desde logo foi uma tarefa de fundo aquela que se encontrava em curso na última audição e que foi a realização da avaliação externa dos anteriores planos nacionais, cuja vigência terminaria em dezembro de 2013. Foi cumprido o calendário esperado para a entrega dos relatórios de avaliação externa. Eles foram entregues entre 31 de outubro e 4 de novembro e foram desde logo disponibilizados no mês de novembro no site da SIG, onde estão desde essa altura para consulta de quem o queira fazer. Da execução destes planos relativamente ao ano de 2013, foram, aliás, enviados relatórios para as senhoras e os senhores deputados na quarta-feira passada, que incluem também uma breve apreciação final da SIG relativamente à execução global de cada um dos planos. Também, cumprindo o calendário aqui referenciado, os novos planos nacionais foram elaborados, aprovados em 12 de dezembro e todos eles publicados em 31 de dezembro de 2013. A resolução do Conselho de Ministros 101/2013 aprovou o terceiro Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. A resolução do Conselho de Ministros 102/2013 aprovou o quinto Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. E a resolução 103/2013 aprovou o quinto Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, sendo que no Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género se inclui em anexo o terceiro programa de ação para a prevenção e eliminação da mutilação genital feminina. Todos estes planos foram objeto de prévia discussão com o Conselho Consultivo da SIG, em diversas reuniões que aconteceram no último trimestre do ano, e foram também submetidos à consulta pública. Da anterior geração de planos está, portanto, apenas ainda em execução o Plano de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325, cujo prazo de execução só termina no mês de agosto, e também desse plano foi entregue um relatório de execução relativo ao ano de 2013, enviado na passada quarta-feira às senhoras e aos senhores deputados. Permita-me, Sr. Presidente, que sublinhe que foi uma orientação inicial absolutamente cumprida durante 3 anos consecutivos, esta da entrega ao Parlamento de relatórios de execução de todos os planos que herdámos em 2011 e que foram sempre entregues no primeiro trimestre do ano seguinte. Fico naturalmente disponível para regressar ao tema dos planos nacionais nos termos em que as senhoras e os senhores deputados o queiram fazer. Agora, e para já, salientaria apenas os seguintes tópicos. As medidas destes novos planos, uniformizando-se critérios, têm todas uma entidade apontada como responsável, para além de poderem ter uma ou várias entidades envolvidas na sua execução. Têm todas objetivos traçados, indicadores de resultado e calendarização para a execução de cada uma das medidas. O quinto plano para a igualdade de género tem, pela primeira vez, um grupo de trabalho associado à execução dos planos, o que não tinha acontecido nos planos anteriores, mas relativamente ao PNI, porque os restantes planos tinham grupos de trabalho, e deste grupo de trabalho que existe pela primeira vez faz parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Todos os grupos de trabalho relativos a todos os planos têm pela primeira vez representantes das organizações não governamentais, o que anteriormente só acontecia relativamente ao programa para a eliminação da MGF. Sublinho ainda que nos planos nacionais relativos à violência doméstica e de género e de prevenção e combate ao tráfico estão também representadas pela primeira vez a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior da Magistratura e que no terceiro programa para a prevenção e eliminação da mutilação genital feminina está pela primeira vez integrante o grupo de trabalho a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Todos os grupos de trabalho associados às execuções dos novos planos já reuniram no ano de 2014 e já apresentaram a calendarização das medidas que se propõem executar durante este ano. Enunciaria agora, e por matérias como sempre temos feito, algumas das ações desenvolvidas no âmbito das diversas matérias que estão relacionadas com a tutela da igualdade. A prevenção e o combate à violência doméstica e de género, eu lembro que na anterior audição reportei que estava em curso a avaliação dos apoios que tinham sido concedidos em 2012 quanto aos saldos remanescentes, no sentido de concluir quais destes apoios necessitariam em 2014 de algum reforço e em relação aos quais isso não seria justificado. Refiro-me designadamente ao apoio que foi criado para a autonomização das mulheres acolhidas. E concluiu-se, quanto a este apoio, que as verbas transitadas para o ano de 2014 eram suficientes para assegurar a manutenção do apoio durante o ano. Naturalmente que será feita uma monitorização trimestral, mas não foi, em novembro, necessário reforçar esta verba. Em relação à verba atribuída para a criação de vagas de acolhimento de emergência, chegou-se à mesma conclusão e, portanto, foi atribuída apenas a uma casa-abrigo o reforço que ela necessitava, feito esse ponto de situação em 2013. Mas criaram-se nessa altura, no encerramento das jornadas nacionais em dezembro de 2013, novos apoios, quer para os núcleos de apoio à vítima, aqueles que tivessem, entretanto, consumido já pelo menos 50% dos apoios que lhes tinham sido atribuídos em 2012, e neste caso foram 5, mas também uma nova medida de subvenção que foi atribuída a 34 casas-abrigo, a todas aquelas que dela necessitaram, e que se destinou à melhoria das suas condições de habitabilidade e de conforto, num total de 340 mil euros. As jornadas nacionais realizaram-se pelo segundo ano consecutivo, como as senhoras e senhores deputados bem sabem, entre novembro e dezembro terminaram a 14 de dezembro, tiveram 22 iniciativas em diversos setores pelo país e durante essas jornadas, e eu gostaria de dar a esta medida um particular destaque, foi lançada uma campanha contra a violência doméstica e de género, que se chamou Contra a Violência Dou a Cara. Esta campanha foi pela primeira vez uma campanha lançada no domínio da Cplp e para ser disseminada em toda a Cplp. A campanha foi proposta por Portugal, foi aprovada pela Cplp, foi financiada por Portugal e foi depois executada em parceria com o Secretariado Executivo e lançada até agora em todos os países da Cplp, com exceção do Brasil, que comunicou na Cimeira de Maputo em fevereiro que lançaria a campanha até ao final do mês de março. Gostaria também de informar que a rede de municípios solidários com as vítimas de violência doméstica tem neste momento 36 municípios aderentes, o que significa que tem mais 11 municípios do que a data da anterior audição parlamentar e que enviei entre fevereiro e março deste ano mais de 270 ofícios aos diversos municípios que não faziam e não fazem parte da rede, convidando-os a aderir a este protocolo. Pode não ser alheia a esse facto, a circunstância de terem aparecido 6 municípios na última semana no site da Associação Nacional de Municípios, o que é evidentemente uma razão de regozijo da minha parte. Em dezembro de 2013 foi assinado um protocolo, e este protocolo poderá ter passado um pouco despercebido porque foi assinado no domínio das Jornadas Nacionais contra a Violência, que tiveram muitas iniciativas e, portanto, pode na altura não ter sido dado a este protocolo o devido destaque. Eu gostaria de o fazer hoje. Trata-se de um protocolo assinado entre a SIG e o IRU, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e que tem, julgo eu, particular importância, uma vez que vai contribuir para dar resposta à necessidade de habitação condigna por parte das vítimas de violência doméstica no momento em que saem das casas-abrigo. O protocolo pretende constituir, portanto, uma bolsa de fogos disponíveis para a habitação para estas mulheres, naqueles distritos em que o IRU dispõe de habitação, e terá a comparticipação da área da igualdade a partir das verbas de jogos sociais, sempre que esses fogos precisem de ser reabilitados, recuperados, para poderem ser atribuídos às vítimas. Faria também um ponto de situação relativamente à utilização do sistema de videovigilância para agressores e de teleassistência para a proteção das vítimas. Estavam em execução à data de referência de 11 de março, portanto, uma data próxima, 208 medidas no que diz respeito ao sistema de videovigilância. Este número, como nós sabemos, pode mudar todos os dias, isto é uma data de referência, mas para podermos comparar aquilo que é comparável relativamente aos anos anteriores, eu chamo a atenção para o facto de que estavam em aplicação 51 medidas no final do ano de 2011 e 210 no final do ano de 2013, o que significa que em dois anos o número se multiplicou por 4. Por outro lado, o número de aparelhos de teleassistência, que são agora, à mesma data de referência, de meados de março, 159, multiplicaram-se desde o final de 2011, em que havia 13 aparelhos entregues a vítimas de violência doméstica, para 117 aparelhos. E, portanto, em dois anos o sistema multiplicou-se por 9. Em 2014 fez-se já um contrato de ampliação para a disponibilização de mais aparelhos. Neste momento há 200 aparelhos disponíveis e veremos ao longo do ano de 2014 qual é a necessidade que pode vir a surgir. No que respeita à orientação dada ao IFP relativamente ao atendimento prioritário e reservado para as vítimas de violência doméstica, foram atendidas 387 mulheres no ano de 2013, somando, desde o início do programa em abril de 2012, 615 atendimentos. Gostaria também de sublinhar, de acordo com a informação que nos é reportada pela Direção-Geral da Reinserção Social dos Serviços Prisionais, que se encontram detidos ou encontravam em meados de março pela prática de crimes de violência doméstica 442 reclusos, o que volta a constituir o maior número de sempre. E deixem-me sublinhar que, em dois anos, de dezembro de 2011 para dezembro de 2013, o número de reclusos pela prática deste crime subiu de 189 para 427 reclusos. Atualizaria também os números da medida de proteção das vítimas criada em agosto passado, refiro-me ao transporte seguro das vítimas de violência doméstica, que teve até ao final do ano 356 pessoas transportadas entre mulheres e crianças e que já em 2014 garantiu o transporte a 168 mulheres e crianças. Foi, como previsto, atribuído o prémio Vidarte, a arte contra a violência doméstica, que foi atribuído à Associação Cultural Griot pela peça Faz Escuro nos Olhos, e na área do cinema, uma curta-metragem da realizadora Margarida Leitão, designada por Zu. Foram as escolhas do júri constituído pela SIG para a apreciação das obras que se candidataram a este prémio. Diria, relativamente a novas medidas a implementar, que daremos naturalmente absoluta prioridade às medidas previstas no novo Plano Nacional, e destacaria uma intervenção nova que lançaremos enquanto projeto piloto. Trata-se de um programa de alfabetização e de capacitação das mulheres acolhidas em casas-abrigo, já que, por razões de segurança, muitas vezes o isolamento dessas mulheres não lhes permite naturalmente sair e frequentarem a escola, que o tempo de acolhimento seja aproveitado para a sua escolarização e, portanto, a escola irá às casas-abrigo. Fez-se já o levantamento das casas que estariam disponíveis para receber este novo apoio. Foram 16 as casas que responderam afirmativamente. Veremos agora com o Ministério da Educação em que distritos podemos arrancar com este projeto piloto, em que uma equipa de professores se dirigirá às casas-abrigo. No âmbito da parceria entre a SIG e a PGR, dar-se-á prioridade à realização de ações de formação para a violência doméstica a magistrados do Ministério Público. As próximas serão realizadas em Bragança, no Algarve e na Madeira. O Conselho Superior da Magistratura, a PGR e o SEJ desenvolverão também ações de formação sobre violência doméstica dirigidas a magistrados e a Direção-Geral da Reinserção Social dos Serviços Prisionais irá adaptar o programa PAVD, o Programa Agressores de Violência Doméstica, ao sistema prisional. Quanto à mutilação genital feminina, eu gostaria de sinalizar a realização de uma ação em fevereiro passado no Hospital Amadora Sintra, dirigida a profissionais de saúde, e uma iniciativa muito relevante que foi desenvolvida numa escola da Baixa da Banheira, desenvolvida pela UMAR em parceria com a APF, a Morabeza e a Mosqueba, e que envolveu um amplo grupo de alunas e alunos da escola. Desenvolveram um projeto muito envolvidos nesta temática da mutilação genital feminina e essa foi uma oportunidade de perceber a necessidade que existe de reforçar programas em escolas em zonas de risco, designadamente à volta da cintura da cidade de Lisboa. O Instituto Camões realizou uma iniciativa sobre o tema na área da cooperação e incidiu particularmente na necessidade de que esta matéria entre na agenda pós-2015. Fez também, como previsto, o Seminário Euroáfrica na sede da Cplp, com a presença de convidados da Itália e da Guiné-Bissau. Nos próximos meses será de novo atribuído o prémio Mudar Agora o Futuro contra a MGF, foi um prémio atribuído em 2013 e que vai atribuir-se de dois em dois anos. Beneficiou na última edição a Balodirene e a Morabeza, que foram as duas entidades, as duas associações que praticam as suas intervenções na comunidade, que apresentaram projetos e que foram beneficiados com este apoio financeiro. Abrir-se-á agora em 2014 o prémio destinado à nova edição desta distinção e vai repetir-se em 2014 também a pós-graduação gratuita, que foi com propina gratuita, que foi realizada na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, estando neste momento a encetar-se os primeiros contactos também com a Escola Superior de Enfermagem de Setúbal, que mostrou interesse em ter um curso semelhante. Está definido entre a SIG e a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco um programa de formação para técnicos das comissões de proteção, que dará origem a 4 ações de formação no ano de 2014, e está também em fase de conclusão uma circular da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, dirigida aos técnicos das CPCJs para orientação da sua intervenção nesta matéria. Quanto à prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, eu queria lembrar que a RAFT, que foi instituída, a rede de apoio, o Sr. Presidente pede-me muitas vezes que desdobre as siglas, a rede de apoio às vítimas de tráfico, que foi formalizada em setembro de 2013 e constituída por 9 entidades públicas e 14 entidades não governamentais. Essa rede tem o seu plano de atividades aprovado e diversas ações previstas para o ano de 2014. Dizer também que se realizou, como previsto, em finais de outubro, o Seminário Internacional dirigido a magistrados e a forças de segurança relativamente a todo o processo de investigação, de acusação e de julgamento dos crimes de tráfico de seres humanos, que contou com a presença da relatora especial da OSCE. Também referir, e isto devo dizer que o faço com um gosto especial, que abriu no dia 1 de março um novo centro de acolhimento para mulheres e crianças vítimas de tráfico no sul do país, gerido pela APAV. E não posso deixar de enfatizar que em tempos difíceis não é seguramente insignificante que o país tenha conseguido triplicar a sua capacidade de acolhimento para vítimas de tráfico de seres humanos durante um ano. No início de 2013 existia apenas o Cabo do Norte, há vários anos. Em meados do ano de 2013, em maio, abriu o CAP Centro e em 1 de março deste ano abriu o CAP do Sul. Isto em cumprimento, aliás, não só de resoluções aprovadas aqui no Parlamento, que o recomendavam, como também das recomendações do GRETA feitas a Portugal a quando do seu exame regular. Em simultâneo com a formalização desta carta de compromisso com a APAV, que deu origem à abertura do terceiro CAP no Sul, foi também garantida a sustentabilidade das quatro equipas multidisciplinares que operam no terreno, e essas quatro equipas são, como sabemos, geridas pela APAV no Norte, no Centro, em Lisboa e no Alentejo. Estas equipas dependiam de um projeto do POPH e, portanto, foi garantida a sua sustentabilidade para além do limite do tempo desse projeto. E, por fim, em relação ao que se passou até agora, nos últimos meses, desde a nossa última conversa sobre estas matérias, eu queria sublinhar que se realizou também como previsto o documentário que estava anunciado e consagrado no último Plano Nacional, um documentário sobre tráfico de seres humanos, chamou-se Os Novos Escravos, foi realizado numa parceria entre a Área da Igualdade e a SIC, passou pela primeira vez no dia 16 de dezembro, repetiu depois diversas vezes na SIC Notícias e diz-me a SIC, que teve uma audiência de 1 milhão e 800 mil espectadores. Para os próximos meses, eu realçaria que a ACT vai continuar a ter ações de formação para inspectores laborais, que realizará e executará um folheto informativo dirigido a trabalhadores, que a SIG vai inserir nas ações de formação para as conselheiras e conselheiros para a igualdade a nível municipal, um módulo sobre o tráfico de seres humanos, e ações de sensibilização dirigidas a associações do setor do turismo, e que a Direção-Geral dos Assuntos Económicos realizará ações de sensibilização junto de empresas e agências de recrutamento de trabalhadores para a prevenção do tráfico de seres humanos. O Conselho Superior da Magistratura e o SEJ têm no seu plano de formação contínua de magistrados prevista uma nova ação de formação sobre tráfico, e a Saúde vai inserir um módulo sobre tráfico de seres humanos no Manual de Boas Práticas para o Atendimento a Situações de Violência. Quanto à matéria da igualdade de género, eu gostaria de lembrar que foi reforçada a intervenção a nível autárquico através de ações de sensibilização e de formação que a SIG realizou durante 2013, no caso, 5 ações de formação em vários distritos do país para técnicos das autarquias que abrangeram 119 pessoas e que, aos poucos, tem crescido lentamente, é certo, o número de câmaras com planos municipais para a igualdade, de protocolos assinados com a SIG para esse efeito e nomeação de conselheiras e conselheiros. Neste momento, os números totais são 51 planos, 122 protocolos e 115 conselheiras e conselheiros nomeados. No que se refere à educação, eu salientaria a multiplicação das ações que foram feitas em escolas com vista à divulgação dos guiões de educação, género e cidadania. Foram concluídas as iniciativas calendarizadas nos 10 agrupamentos de escolas do país de que falámos numa anterior audição. Foram também levadas a cabo pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, pela Escola Superior de Educação de Setúbal e diversas outras instituições, várias ações de formação sobre os guiões que abrangeram no total 59 agrupamentos de escolas e concluíram estas ações, portanto, numa área de 12 distritos do país. Foi entregue em dezembro um prémio previsto no PNI, Paridade Mulheres e Homens na Comunicação Social, atribuído pelo júri à jornalista Isabel Neri pelo seu artigo de Iletradas a Superletradas, publicado na revista Visão, e referencio também que, como as senhoras e os senhores deputados terão tido conhecimento, a campanha contra a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, com especial enfoque no insulto homofóbico, particularmente dirigida a jovens, foi distinguida pela ILGA Portugal com o prémio Arco-Íris. Essa campanha continuará a ser divulgada nas escolas a partir de maio de 2014 com intensidade. Durante os próximos meses, eu destacaria o programa de alfabetização dirigido a pessoas idosas e particularmente a mulheres idosas, que estamos a preparar com o Ministério da Educação e da Ciência, a continuidade das ações de formação e igualdade de género nas autarquias e a produção do guião de educação, género e cidadania para o ensino secundário, que era o único que não estava previsto no anterior plano e que está previsto agora no plano que entrou em vigor em janeiro e que vai ser executado já em 2014. Para finalizar, uma nota que sempre tenho destacado relativamente à situação das mulheres no mercado de trabalho. E lembro que sempre disse e continuo a dizer que nós não temos qualquer possibilidade de isentar as mulheres, de as proteger dos efeitos nefastos que a crise tem para todas as pessoas, mas não podemos ainda assim deixar de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para tentar minimizar os impactos da crise sobre as mulheres. E dizer que, sendo como é dramática a situação do desemprego, a lenta melhoria registada nas taxas de desemprego dos últimos meses, que ainda não conseguiu naturalmente contrariar aquilo que é um problema dramático e que afeta todas as pessoas, deve, no entanto, dizia eu, notar-se que a tendência tradicional do perfil do desemprego, com taxas de desemprego das mulheres a superarem, em muitos casos, em muito, as dos homens, se inverteu, como nós sabemos, em curtos períodos de tempo, em 2012 e 2013, e apresentou no último trimestre um diferencial de 1 ponto percentual. No entanto, face aos números do INE relativos ao último trimestre do ano e comparando-os com o trimestre homólogo do ano anterior, o emprego dos homens aumentou 0,2% e o emprego das mulheres aumentou 1,2%, o que significa que o emprego das mulheres tem crescido comparativamente mais do que o emprego dos homens e que a taxa de desemprego das mulheres é neste momento menor em relação ao desemprego dos homens, a diferença é menor do que foi no passado. Isto é, isto mostra alguma resiliência, alguma resistência do emprego das mulheres que não pode deixar de ser registada. Se fizermos a consideração da comparação trimestral do terceiro para o quarto trimestre, verifica-se que o emprego das mulheres cresceu 9.600 empregos. Conclui-se, portanto, desta análise que, numa ligeira subida da taxa de emprego de ambos os sexos, essa subida é mais sensível no caso das mulheres. E se verificarmos os números comparados do Eurostat, que eu julgo que só estão fechados para o ano de 2012, verificamos por comparação que, por exemplo, na Grécia, a taxa de desemprego das mulheres é 6,6 pontos percentuais superior à taxa de desemprego dos homens. Relativamente à monitorização da resolução do Conselho de Ministros 19/2012 sobre as mulheres nos conselhos de administração das empresas, eu gostava de sublinhar que este é um indicador em que Portugal tem tido sempre um mau resultado, mas houve uma ligeira subida de 7 para 9% entre o ano de 2012 e o ano de 2013, relativamente à presença de mulheres nos conselhos de administração, neste caso de 2 pontos percentuais. Diria agora que, ao contrário do que eu disse há um ano, de que pior do que nós sou Malta, neste momento pior do que nós há 5 Estados-membros da União Europeia, mais a Turquia. O que, não sendo de um grande consolo, nos coloca, em todo caso, em perspectiva no âmbito europeu. Em todo o caso, sabemos bem que esta realidade dos conselhos de administração das empresas, sobretudo neste caso das empresas do PSI20, resiste à matéria da igualdade, resiste ao cumprimento de padrões mínimos de equilíbrio entre homens e mulheres. E, portanto, algumas medidas naturalmente têm de ser adotadas e endurecidas. Eu gostava a este respeito de sublinhar a medida 43 do novo Plano para a Igualdade, que veio determinar como critério de desempate na seleção de projetos de empresas concorrentes a fundos comunitários da política de coesão a representatividade das mulheres nos conselhos de administração. Esta medida destina-se, portanto, a valorizar os projetos apresentados por empresas com mais mulheres e, naturalmente, portanto, a criar maiores dificuldades de acesso aos fundos às empresas que não as incorporem. Numa atualização de outro levantamento que já em tempos aqui reportei, gostaria de dizer que nas nomeações feitas pelo Conselho de Ministros em 2013 para os órgãos de administração das empresas do setor empresarial do Estado, foram nomeadas 37,5% de mulheres. Também dizer que na resolução 13/2013 de 8 de março, que se destina a promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, há várias medidas que estão executadas e eu sublinharia o relatório sobre as diferenças salariais por ramos de atividade, cujo trabalho de registro de remunerações se fez em 84 setores de atividade. Ele foi concluído, como aliás disse na anterior audição parlamentar, ainda em 2013. Foi depois objeto de análise por uma equipa constituída por elementos de duas secretarias de Estado, da SIG e da CIT, e está neste momento em condições, desde aliás a deliberação do Conselho de Ministros de 7 de março, de ser levado à discussão com os parceiros sociais. Esta referência remete-me para o tema das diferenças salariais, que nós sabemos bem que tem crescido sempre desde 2007. De acordo com os últimos dados conhecidos do Eurostat, essa diferença aumentou para 15,7% no ano de 2012, apesar do país se manter, ainda assim, abaixo da média da área do euro, que é de 16,4%. E apesar de nós sabermos que há países como a Áustria, a Alemanha, a Espanha, a Finlândia ou a Islândia que têm taxas de diferenças salariais superiores às nossas, isso naturalmente não nos serve de grande consolação e por isso é que a resolução 18/2014 de 7 de março veio estabelecer um conjunto de medidas destinadas a abordar de uma forma direta a questão da diferença salarial, designadamente colocando o dito relatório que acabei de mencionar na discussão da concertação social, determinando que as empresas públicas deverão elaborar um relatório sobre as remunerações que praticam de 3 em 3 anos e torná-lo público no seu site, de modo a que toda a gente conheça o quadro das remunerações praticadas e as diferenças salariais existentes entre homens e mulheres. E prevê-se também, nessa mesma resolução, a disponibilização de um instrumento, uma ferramenta eletrónica que está a ser produzida pela CIT e que, no fundo, permitirá às empresas, fazendo download desse instrumento, fazerem elas próprias o cálculo das diferenças salariais que praticam. A mais inovadora das medidas prevista nesta nova resolução do Conselho de Ministros é garantidamente aquela que determina como critério de valoração positiva para a seleção dos projetos candidatos a fundos comunitários, à semelhança do que há pouco disse relativamente à presença de mulheres nos conselhos de administração, que distinguirá e, portanto, valorizará os projetos das empresas que pratiquem maior igualdade salarial entre homens e mulheres para idênticas funções e, portanto, dificultará, mais uma vez, o acesso das empresas que praticam diferenças salariais. Por fim, deixaria o registro de que as medidas ativas de emprego, designadamente a Estímulo 2013, apresentam um balanço positivo a favor das mulheres, o que se registrou ao longo de toda a portaria Estímulo 2012, neste caso com 60% das pessoas abrangidas pela criação de postos de trabalho, num total de 27.102 postos criados, dos quais 3.009 foram postos de trabalho criados ao abrigo da majoração que favorece as mulheres com baixas qualificações académicas e que a portaria Formação Algarve, entre os trabalhadores apoiados, beneficiou em 52% dos casos as mulheres. Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância e a atenção das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Teresa Moraes, senhora secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. Eu, efetivamente, peço sempre a desdobrar as siglas, porque nós somos vistos e ouvidos por muito mais cidadãos do que imaginamos. Inclusive, eu recebo e-mails de cidadãos que dizem que não compreenderam determinadas discussões que se produzem nesta, eu digo nesta, com certeza acontecerá em todas. Portanto, acho que seria bom nós fazermos todos um esforço no sentido de termos uma linguagem, pelo menos, sem sigla, ou desdobrando essas siglas. Demora mais tempo, é verdade. Não é? Senhores deputados, a Sra. Deputada Cília Honório tem um compromisso que tem mesmo que cumprir, não é para já, mas terá que sair mais cedo. Se não se importassem, começaríamos com a Sra. Deputada Cília Honório, depois retomaríamos a ordem normal das perguntas. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, não sei se coloca problema aos demais grupos parlamentares ou se poderemos até seguir o modelo no passado de todos os grupos procederem à realização das questões e o Sr. Secretário de Estado responder no fim, mas eu aceito a sua...
A Secretária de Estado não se importa de responder em conjunto a todas as perguntas. Se os deputados, não havendo nada a opor, podemos juntar então as perguntas de todas as senhoras e os seus deputados. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, quero cumprimentá-la, reconhecendo que mantém toda a sua energia neste grande projeto, mas pedindo-lhe que reconheça que para nós esta discussão é sempre difícil, porque reconhecendo sinais importantes de mudança, não deixamos também de viver com este peso do reconhecimento de que as mulheres são vítimas da crise e vítimas das políticas de austeridade, e os últimos dados que nós conhecemos relativamente à disparidade salarial, mesmo se se retocou aqui com percentagens muito pequenas as alterações relativamente ao emprego de homens e mulheres nos últimos tempos, reconhecerá que é cada vez mais complicado para nós fazer este debate no reconhecimento de que estas, de que as mulheres são em Portugal vítimas destas políticas. E partindo desta constatação e desta dificuldade, eu queria deixar-lhe algumas questões. Reconhecendo que há alterações significativas relativamente aos planos, ao seu enquadramento, monitorização, veículos de responsabilização, e que esse aspecto é positivo, eu não deixo de lhe colocar as questões que já fizemos em debate em plenário quanto à aposta que será feita na luta pela defesa e pelos projetos de igualdade de género, a partir ou em articulação com os fundos comunitários ou fundos de coesão, de política de coesão, como entender. Nós tivemos no passado aqui na subcomissão a avaliação e a apresentação de um trabalho exaustivo da responsabilidade da professora Virgínia Ferreira, como sabe, que sublinhou inúmeras dificuldades e apontou algumas perspectivas de futuro, mas um dos aspectos que foi reconhecido como relevante foi a existência de um eixo prioritário, o eixo 7 do POPH, como um eixo claramente vocacionado para a igualdade de género e relevado como positivo. E nesse sentido, Sra. Secretária de Estado, reconhecendo os aspectos que aqui traz de reforma e de operacionalização dos planos, perguntar claramente, no quadro das negociações e de todo este processo, o que é que vai acontecer, se há ou não há um eixo prioritário, como é que vai ser o trabalho com as associações, que garantias é que nós temos da sustentabilidade do seu trabalho. Tudo isto nos parece que é um tema muito importante, dado que, em grande parte, estas organizações e associações fazem, como a Sra. Secretária de Estado bem reconhecerá, um trabalho que muitas vezes incumbe ao próprio Estado e que o fazem com inúmeras dificuldades, como também reconhecemos recentemente em audição de todas, ou de pelo menos de uma parte muito relevante das associações vocacionadas para este trabalho. E, em primeiro lugar, então, fundos, garantias, sustentabilidade financeira dos projetos e das associações, parece-nos que esta é uma questão importante. Quanto ao reconhecimento das desigualdades salariais e às propostas da resolução do Conselho de Ministros consagradas na resolução 18/2014, que aqui já anotou, enfim... É certo que os verbos são muito diferentes quando se trata de empresas do setor do Estado e quando se trata de empresas privadas. Quanto às empresas do setor do Estado, determina-se, e quando se trata de empresas do setor privado, recomenda-se, Sra. Secretária de Estado. Eu pergunto-lhe, há países reconhecidos como tendo boas práticas nesta relação de compromisso com as empresas, no sentido de as pressionar, a fazer, elaborar estes relatórios periódicos que vão fazer a avaliação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, que países têm como referência nesta proposta e deixar-lhe algumas dúvidas quanto ao impacto desta intenção relativamente às empresas privadas. Recomendação, depois parece-me relativamente pouco consequente, ainda porque, Sra. Secretária de Estado, me parece que não há, a não ser que não tenha lido com a devida atenção, um compromisso de publicitação destes dados no que toca ao setor empresarial, não seja do Estado. Portanto, exatamente como é que, qual é o seu entendimento do que está escrito na Resolução 18 e quais são as consequências para as empresas privadas, pelo menos no quadro da publicitação desses mesmos relatórios. E isto, saudando, quer dizer, saudando por um lado a intenção, mas reconhecendo que ela é francamente limitada, pelo menos se a informação não for suficientemente divulgada, e como deve imaginar, o nosso entendimento é que se deveria ir bem mais longe do que aquilo que está na resolução e que as empresas deveriam ser punidas pelo incumprimento daquilo que é a própria comando constitucional de reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres e de que essa igualdade se expressa à escala salarial quando o desempenho das funções é o mesmo. Em todo o caso, pedir-lhe que explicite exemplos de boas práticas, até onde pretende ir, exatamente, sobretudo quando se recomenda e depois parece que acontece muito pouco mais no que ao setor privado acontece. Estudos e dados recentes do impacto muito preocupante da violência contra idosos, que acompanhou, certamente, números muito preocupantes de uma violência que é exercida por gente próxima, nomeadamente por familiares. Temos muitos dados novos de investigação feitos neste âmbito. Perguntar-lhe quanto à tipificação da violência financeira, se entende que, e ela tem um impacto muito grande nestes últimos dados que reconhecemos, mas se entende que o quadro legal que nós temos é satisfatório, que a resposta no plano penal está feita e se a intervenção deve ser feita a outro nível. E se a ideia, pelo menos que teve alguma saída, poderiam vir a existir comissões de proteção dos idosos, se esta ideia é uma ideia para pôr no terreno, se reconhece a sua relevância, o que entende como prioritário no combate a esta evidência do agravamento da violência contra idosos em todas as suas dimensões, mas ainda e muito especialmente na dimensão da dita violência financeira, ou seja, de abuso, desta forma tão específica de abuso e tão preocupante nos dias que correm. Deu-nos alguns dados do trabalho que é feito ao nível dos municípios e de um compromisso desses mesmos municípios, se bem que nos dê dados ainda muito frágeis, não é? Frágeis do ponto de vista dos municípios, certamente, quanto aos planos de igualdade, com os planos municipais de igualdade, e de uma adesão também relativamente pouco expressiva, mais 11 municípios que aderem a este programa de habitação, de facilitar a habitação para as vítimas de violência doméstica. Pedir-lhe que nos diga se é possível, nós sabemos que há muitos municípios com óbvias dificuldades financeiras, em todo o caso há muito trabalho que pode ser feito, o que é possível para que no plano da proximidade, que no fundo é esse, é o plano de maior proximidade, é o plano de trabalho dos municípios, dos seus agentes, dos seus técnicos, proximidade com as populações, falta fazer, o que é que falta fazer para que estes números tenham uma dimensão diferente, quer em termos de adesão aos planos municipais para a igualdade, quer em termos de uma resposta mais significativa do que esta, portanto 36 municípios que aderiram a este programa de habitação, é pouco relevante no quadro nacional e face aos problemas que sentimos nesta área. E, finalmente, sobre esta ideia da possibilidade de fomentar as alternativas ao drama demográfico que vivemos e de reforçar a natalidade, têm corrido as vozes, ou têm-se ouvido as vozes de que uma das medidas poderá ser uma maior aposta no trabalho a tempo parcial. E eu quero ouvi-la sobre o sentido, reconhecida a sua convicção, sobre o sentido destas propostas que têm vindo da maioria, de que as mulheres podem ver o seu horário de trabalho reduzido como uma das formas de reforçar a natalidade. Isto porque nós também levantámos esta questão recentemente aqui na subcomissão, e a responsável da CIT, e como é óbvio, é uma matéria que nos preocupa muito, o que é que vai efetivamente acontecer, quando se pretende salvaguardar a igualdade das mulheres, quer no plano salarial, quer no plano do acesso ao mercado de trabalho, e nos foram dados maus exemplos, como o caso da Suécia, que tem neste momento, foi-nos dito que tinha uma disparidade salarial superior à nossa. Eu penso que não é exatamente assim, mas é pelo menos tão preocupante quanto a nossa, sabendo-se que a Suécia corresponde a um destes casos em que esta foi uma das medidas potenciada. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, no reconhecimento da sua convicção, explique-nos lá exatamente o que é que o Governo quer fazer, quer no plano da promoção da natalidade em geral, quer no plano da possibilidade de reduzir o horário de trabalho das mulheres para apoio às famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pela sua apresentação, sempre tão exaustiva e tão informativa para benefício de todos nós. Algumas perguntas não vou fazer porque de alguma forma já foram feitas pela deputada Cecília Honório e não vale a pena desdobrar-nos, mas não queria deixar de insistir em breves pontos de forma a ouvir, por um lado, o seu comentário, por outro, a sua resposta. Não há dúvida nenhuma que a Sra. Secretária de Estado tem posto muita energia em todos os aspectos que se relacionam com as competências da sua área, mas é de facto difícil, como já aqui foi referido, desligarmos-nos de um momento forte de crise e de austeridade e, sobretudo hoje, num dia em que discutimos no plenário os índices de pobreza. E começando por aí e pela forma como este contexto tem afetado de forma especial as mulheres, eu recordaria as audições que tivemos aqui à CIT e à ACT, concretamente à CIT, e o número de pareceres que a CIT dá no sentido de considerar lícito o despedimento de mulheres em determinadas situações, como sabe, é obrigatório o parecer da CIT, por exemplo, quando estão grávidas, aumentou de forma violentíssima nos últimos 3 anos. E não aumentou porque a CIT mudou de critério ou de forma de ler a lei, mas aumentou precisamente porque há muitas situações de despedimento coletivo, há situações de colapso, por isso simplesmente colapso de empresas, muito embora assim tenha reconhecido que, claro que também não raras vezes aconteça sob a capa de um despedimento coletivo que se tente pescar as mulheres como alvos mais fáceis de despedir. E, portanto, foi a prova, uma das provas de que, de facto, as mulheres são particularmente atingidas pela crise e com efeitos, aqui neste caso então, quando são pareceres relativos a mulheres grávidas, que dizem respeito a muito daquilo que a Sra. Secretária de Estado referiu aqui. E também nessas audições ficou para nós claro que as mulheres são, de facto, as que mais trabalham. Pode haver nuances de subida ou descida de desemprego, tendo nós ter em conta, evidentemente, a imigração, por um lado, e as pessoas que deixaram de estar inscritas, mas também a questão do trabalho a tempo parcial. Isto é, as mulheres têm empregos mais frágeis do que os homens. E o reconhecimento por parte de todos de que as mulheres têm, na verdade, uma dupla jornada de trabalho e que deve ser continuado um esforço no sentido da conciliação da vida profissional e familiar. E há muitos incumprimentos, como a Sra. Secretária de Estado sabe, por parte das próprias convenções coletivas, muitas vezes do que vem na lei, e refiro-me, por exemplo, às licenças de parentalidade, e essa fiscalização tem sido feita e deve continuar a ser feita. Mas, depois de descrito de uma forma muito curta este efeito terrível que a austeridade tem tido sobre as mulheres, e as mulheres em situações mais frágeis, eu perguntava-lhe concretamente, no campo da conciliação entre a vida familiar e profissional, com a lei das 40 horas, em que os trabalhadores passam a trabalhar mais 5 horas e, portanto, trabalhadores e trabalhadoras sem que haja um acréscimo de remuneração e, portanto, há aqui um duplo problema, não há acréscimo de remuneração e há mais 5 horas de trabalho. Que medidas é que tem em vista para esta nova situação com a lei das 40 horas na função pública? Em segundo lugar, também queria perguntar pelo eixo que diz respeito às organizações não-governamentais, já foi aqui perguntado, e de facto têm feito muitas vezes aquilo que a Constituição incumbe ao Estado como tarefa, e aliás, através da sua exposição, viu-se como tem tido muita importância, e portanto gostava de uma palavra um pouco mais pormenorizada relativamente a isso, e também no que toca aos novos planos nacional de igualdade, quais é que são as medidas previstas relativamente aos homens. Depois, e estou quase a acabar, porque vou ser realmente rápida, nós, Partido Socialista, fizemos um projeto de lei que previa a avaliação de impacto dos atos legislativos e o nosso diploma foi chumbado. E eu gostaria de perguntar como é que a Sra. Secretária de Estado entende que se deve fazer essa avaliação de impacto, que para nós é importante saber qual é, de facto, a avaliação de impacto que cada ato legislativo tem. Depois, só mais duas perguntas relativamente a tudo o que disse relativamente à violência doméstica. Perguntar-lhe se não considera que tem havido algum silenciamento por parte das vítimas, que resulta precisamente da precarização económica e da dependência daqueles que são os seus agressores. E, portanto, o cuidado que temos que ter na leitura desses números em face da situação que estamos a viver de crise e em que pode, e não me parece difícil de imaginar, acontecer muitas vezes uma pessoa estar numa situação de violência, mas não ter condições financeiras e para dar o passo de sair dessa situação. Finalmente, para não repetir uma pergunta que já foi feita, eu queria congratular a Sra. Secretária de Estado por todas as iniciativas que foram feitas nos vários domínios que referiu, em escolas, em outras situações, relativas a temas tão diversos como a mutilação genital feminina ou a luta contra a homofobia, que são iniciativas muito importantes, mas se não considera que de facto era importante uma continuidade no sentido de haver realmente a implementação da disciplina da educação para a cidadania, que no fundo abrange todos esses aspectos, e o que pretende é que os jovens de hoje não sejam violadores amanhã, sexistas amanhã, homofóbicos amanhã e por aí fora. Muito obrigada, Sra. Secretária.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria comentar a Sra. Secretária de Estado. Queria agradecer-lhe a exposição que aqui fez. Queria, de facto, também congratular-me pela energia e pelo sucesso das medidas que vem implementar desde que, de facto, assumiu as funções que assume, e que é visível, e que fico também, e também me congratulo pelo facto de, no fundo, todos os grupos parlamentares sentirem essa energia, essa positividade e essa forma de estar e de agir como boa e com práticas que levam e conduzem, de facto, a melhorias nestas questões da igualdade de género. Mas agora, entrando dentro da, propriamente dito, das perguntas que lhe queria fazer, eu antes de mais queria pedir-lhe que fizesse, que nos desse mais especificamente a avaliação, o que é que retirou da avaliação que foi feita dos anteriores planos que já acabaram em finais de 2013. E o que é que retirou, o que é que realça e que retirou de útil e de lição para a elaboração dos novos planos nacionais? E eu gostaria de saber as diferenças que existem entre a estruturação dos planos antigos e a estruturação dos novos planos que atualmente estão em vigor. E, nomeadamente, na proliferação que havia de medidas sem data, sem se haver um objetivo e clarificação quanto à sua... quando é que elas vêm ser implementadas, em que data, quanto à sua calendarização, sei que os novos planos têm esse cuidado, mas se foram para mais além disso e que se no fundo resulta uma nova estrutura, um novo modelo de plano dos novos planos nacionais. Queria também aqui referir que, de facto, as organizações não-governamentais e as associações são importantíssimas nesta área, na forma como implementam e dão, de facto, execução a muitas das medidas e muitas das ações que levam e conduzem que estas políticas pretendem ter. E por isso mesmo, a nossa preocupação sobre os projetos que as ONGs têm em mãos e que irão terminar por força da sua calendarização em meados deste ano, mas que previsivelmente precisariam de mais algum tempo para serem devidamente executados, porque esta calendarização, como é a meado do ano, há rumores que irá criar alguns constrangimentos a algumas ONGs, e eu gostaria que me dissesse qual é que é o entendimento da Secretaria de Estado nesta matéria, o que é que se pretende fazer com estes apoios e se está prevista de alguma forma a continuação deles ou a sua extensão por um período de tempo mais alargado. Gostaria que me dissesse também se há alguma medida em relação a isso. Gostaria também de deixar aqui congratular-me com a campanha que referiu sobre contra a violência, Eu Dou a Cara, e pedir-lhe-ia, até porque entendo que é importantíssima as nossas campanhas e todas as medidas que são feitas em colaboração com a CPLP, o balanço que faz dessa relação com a CPLP, destas campanhas e o papel de Portugal neste como motor, digamos assim, destas políticas, se entende que este papel é assim ou se acha que poderia ser de outra forma. Contra a rede, em relação à rede de municípios solidários e em relação à rede, ou digamos à instituição dos planos municipais para a igualdade nos vários municípios, que já aqui foi falado, eu, em consonância com isto e na sequência do relatório que nos foi aqui apresentado pela doutora Guilhermina, em relação à avaliação de todos os projetos que estavam ao abrigo do anterior quadro comunitário de apoio e que foram implementados, e o impacto deles, a execução deles e a eficácia, digamos, desses planos, desses projetos e dessas candidaturas, foi aqui dito que, de facto, o que se conseguiria, o que se retirava muitas vezes e o que se retirou como conclusão desse relatório, em muitas situações, foi alguma duplicação e alguma proliferação das mesmas medidas em territórios muito geográficos, muito próximos, e cuja eficácia seria de ponderar em futuras candidaturas. E eu o que pergunto é se esta avaliação irá servir de referência no sentido da forma como as próximas candidaturas serão avaliadas, nomeadamente numa aposta mais na territorialização de algumas medidas. E na distribuição geográfica de algumas campanhas e de alguns apoios que me pareceu que seria útil começar a fazer, até porque o relatório de avaliação é claro em relação a essa recomendação, no sentido da distinção entre o meio rural e o meio urbano, a sensibilização da mulher rural e da mulher urbana, as diferenças que elas têm entre si, e que deveria haver uma especificidade maior nas candidaturas e nas campanhas por região. Se isto está ou não, vai ser ou não tomado em consideração, e de que forma é que irá ser tomado em consideração. Em relação às mulheres no mercado de trabalho, que aqui também já foi amplamente dito e falado, Eu também me congratulo com alguma resistência e alguma resiliência do emprego das mulheres. Nós sabemos que, de facto, as desigualdades salariais permanecem, o acesso das mulheres a cargos de direção prevalecem. Não vou amassá-la com estas perguntas, uma vez que elas foram feitas já por as minhas anteriores colegas. Aquilo que eu queria falar em relação a essas matérias e esses constrangimentos na área do trabalho é que, de facto, nas audições que aqui foram feitas, elencaram-se aqui determinado tipo de falhas, digamos assim, e de atitudes que são tomadas pelas entidades patronais que são constrangedoras e limitadoras e discriminadoras do acesso da mulher ao seu emprego. Nomeadamente o despedimento mais fácil da mulher, uma vez que a mulher é que... e que poderá, de certa forma, ser transversal e ser um ramo importante deste problema, que também já foi referido pelas minhas anteriores colegas, da natalidade. O que aqui foi dito, que se verifica, é que, de facto, os homens que gozam licença de parentalidade também são os mais facilmente despedidos. Não é só uma questão das mulheres. Os homens que pedem o gozo dessa licença depois ficam como uma espécie de nódoa negra, de ponto negro, e quando há alguma decisão a tomar, eles aparecem referenciados por coincidência em primeiro. Os despedimentos das mulheres grávidas também é uma situação que nos preocupa. E a CIT identificou, de facto, esses constrangimentos nessa relação. Eu queria saber, em relação ao Plano Nacional da Igualdade, já aqui foi perguntado na questão dos homens, eu gostaria de saber se já há números desagregados entre homens e mulheres vítimas de violência doméstica e vítimas de as queixas, também há homens vítimas de violência doméstica e, ao que parece, em Portugal os números estão a aumentar dos homens vítimas de violência doméstica. E eu gostaria de saber se no PNI há algumas medidas também específicas para desagregar entre vítimas por género, para termos noção da realidade em relação a este crime. Eu queria também agora, não poderia terminar sem lhe perguntar sobre se o balanço do trabalho na Comissão do Estatuto das Mulheres nas Nações Unidas, uma vez que eu sei que, são matérias importantes, nós temos uma candidatura em que à Comissão dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, em que é importante e transversal a esta. Eu gostaria só de saber quais são os últimos desenvolvimentos desta comissão, dar-nos um ponto a situação dos trabalhos desta comissão, que sei que participa, e também sobre o que é que, no entender da Sra. Secretária de Estado, as medidas que referiu do estímulo 2012 e do estímulo 2013, que já têm resultados finais, os resultados finais se são positivos, e se entende que as medidas ativas de emprego que foram tomadas, quer por estas medidas, quer por outras que o Governo implementou, tiveram de facto, ao que parecem os números indicam que tiveram de facto melhor impacto nas mulheres que nos homens, se é isso que entendo ou se é uma visão minha que não corresponde à realidade. Em relação aos relatórios que aqui já alguns foram referenciados, eu não queria deixar de falar no relatório da FRA, no relatório que, de facto, desmistifica a tão apregoada ocultação da violência ou desocultação da mesma. As mulheres portuguesas aparecem, e Portugal aparece neste relatório, com níveis que são, de facto, de bons para nós e com os quais nos devemos congratular. As recomendações que resultam da FRA são recomendações para as quais Portugal já aderiu, como a ratificar a Convenção de Istambul, como encarar a violência pelo parceiro como uma questão pública e não privada, como as respostas políticas legislativas adequadas, como a formação da polícia, dos profissionais de saúde e dos empregadores de serviços que contactam com as vítimas. Tudo isto que são as recomendações feitas por este relatório são recomendações às quais Portugal já cumpriu ou encontra-se em cumprimento um bocadinho à frente em relação a isto. Aquilo que eu me gostaria também ainda de referir era em relação ao assédio e aos números que também são divulgados no relatório da FRA em relação às vítimas de assédio, à perseguição e a novos crimes que ainda não estão como o crime de stalking, que ainda não está na nossa legislação. E que de facto, os números que vêm neste relatório, mesmo em relação a Portugal, indicam que seria necessário também terem atenção este crime, o crime de perseguição, principalmente nas vítimas ou nas mulheres que procedem a queixas de violência doméstica e no período que vai entre a queixa e o julgamento. O período que vai entre a queixa e o julgamento é um período onde acontecem imensas coisas. As mulheres, muitas vezes, nem todas são acolhidas, muitas fazem queixa e continuam no seu meio familiar, mas depois acontece que a prova é comprometida no dia da audiência, porque a mulher, contrariamente ao que disse na caixa, não vai dizer a mesma coisa no dia da audiência. E não vai dizer a mesma coisa, e temos que perceber porquê. Não vai dizer a mesma coisa, muitas são vítimas de perseguição e de ameaça, como sabemos, durante esse período, e elas não estão muito protegidas nesta área, nesta violência psicológica, digamos assim, que é exercida sobre elas, e que, no fundo, conduz depois a um certo arrepiar de caminho no que diz respeito depois ao depoimento que vão prestar em julgamento. Eu gostaria de saber nos PNIs o que é que está a ser pensado sobre estas matérias do assédio e das perseguições e da perseguição propriamente dita, e gostaria de terminar mais uma vez dando-lhe os parabéns pelo trabalho que tem feito, porque de facto tem sido dentro dos constrangimentos e do momento de crise que vivemos, tem sido um trabalho muitíssimo meritório. E despedia-me e agradecendo desde já as respostas que me forem dadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, vantagem ou desvantagem de falar quase em último. Na verdade, a maioria das perguntas já foram de facto feitas. Todavia, ouso desenvolver algo que tenho vindo a acompanhar e que a própria subcomissão tem vindo a acompanhar nos últimos tempos com mais cuidado e que centra exatamente na questão relacionada com o emprego / desemprego e a maior ou menor vulnerabilidade das mulheres neste quadro. Todos nós bem sabemos, e o Sr. Estado também tem tido sempre esse cuidado, ainda agora o teve na sua intervenção inicial, que de facto de salientar a maior vulnerabilidade das mulheres, sendo que para tal existe sempre um índice, que é um índice extremamente importante, o índice relacionado com o risco de pobreza e que tem vindo ao longo do tempo a testar exatamente essa maior vulnerabilidade das mulheres, muito embora com decalagens cada vez menores no que diz respeito também aos próprios homens. Todavia, a razão pela qual eu estou a falar nesta matéria tem a ver com a necessidade de olharmos no contexto laboral para todos os esforços que têm sido empreendidos no sentido de capacitar as mulheres e de lutar contra um quadro que é sistemático e infelizmente ainda muito reproduzido, particularmente ao nível institucional, de discriminação naquilo que diz respeito às políticas de emprego e às medidas que estão a ser pensadas ou que estão a ser executadas. Relativamente ao emprego feminino, de facto, é verdade que Portugal tem um dos melhores comportamentos ou uma das melhores percentagens de mulheres com emprego, acima mesmo, em full time, acima mesmo dos países do Norte da Europa. Todavia, quando olhamos para os países do Norte da Europa, também com alguma facilidade percebemos a diferença que existe em relação a Portugal no que diz respeito ao full time / part time, ou seja, o facto de, nos países do Norte da Europa, haver mais pessoas empregadas e particularmente mulheres, muito embora também homens, em regime de part-time. Eu julgo que esta é uma questão importante, principalmente quando começamos a ouvir falar, e já houve aqui quem se referisse a isso, da questão da empregabilidade parcial. E da empregabilidade parcial como um instrumento extremamente importante no sentido de garantir uma maior flexibilidade e de garantir um maior acompanhamento da vida familiar, independentemente desse acompanhamento poder e dever ser feito de forma igualitária entre mulheres e homens. Todavia, quando encaramos esta questão conjuntamente com um conjunto de outros fatores, entre os quais exatamente os dados que temos do emprego feminino, mais a questão do uso do tempo, chegando à conclusão de que, de acordo com um estudo da OCDE de 2012, temos uma média de 96 minutos de trabalho doméstico, portanto o trabalho de cuidado da casa e família para os homens e 328 minutos para as mulheres, ou seja, e que os homens se dedicam mais tempo a trabalho pago do que as mulheres, juntamente com a questão que também já foi aqui abordada das diferenças salariais, em que de facto nos deve impressionar, independentemente dos comparativos europeus, que nessa matéria os indicadores também não são semelhantes, de 18,5% em relação aos homens, e a própria vulnerabilidade das mulheres no emprego e a questão das mulheres nos lugares de decisão, porque tudo isto é transversal, eu acho que a questão da empregabilidade parcial, muito embora em teoria possa ser uma medida importante, tal como o disse em relação à questão do banco de horas, a verdade é que também pode ser extremamente negativa se for aplicada numa sociedade que não está preparada do ponto de vista laboral para esta paridade, particularmente naquilo que diz respeito à divisão das responsabilidades familiares. E com isto chego ao segundo ponto, ou à minha segunda pergunta, que diz respeito às medidas ativas de emprego e de criação de riqueza. E nesta questão eu apenas gostaria, Sr. Secretário-Estado, de lhe fazer uma pergunta geral, mas importante, de qual é que é o balanço que faz das estímulos, portanto, 2012-2013. E digo isto de uma forma global porque é importante perceber que estas medidas também são aplicadas não apenas como uma forma, eu diria, paliativa de fazer face a uma situação dramática de desemprego, mas também para fazer face a problemas estruturais de desemprego que afetam, sobretudo, mulheres menos qualificadas, muito embora estas medidas sejam mais abrangentes, porque abrangem também não apenas mulheres com baixas qualificações, mas aqueles setores que são os setores estereotipados e o próprio regime mais favorável para as famílias monoparentais. Em relação à questão dos estereótipos por setor, à questão da segregação de género no mercado laboral, permita-me apenas realçar que é extremamente importante este relatório que será em breve discutido, exatamente porque eu acho que é por aí que nós conseguimos, de alguma forma, fazer face à questão das diferenças salariais e à existência ou inexistência de situações de discriminação no mercado laboral, particularmente de opressão ou de dificuldade no acesso a determinado tipo de profissões que têm íncito um conjunto de estereótipos que nos fazem novamente voltar para o modelo patriarcal que ainda continua na base da nossa sociedade. E, por fim, fazer-lhe uma pergunta mais provocatória e que tem a ver exatamente com a questão das mulheres nos lugares de decisão. O Sr. Secretário-Estado já se referiu a isso na sua intervenção inicial. De facto, estamos todos cientes, é importante, e aqui lhe pergunta, monitorização e avaliação, portanto, novamente a questão do balanço da aplicação desta resolução, que requer, que é obrigatória para as empresas públicas, mas que meramente recomenda no quadro das empresas privadas, chamando ou apelando, e eu saúdo exatamente esse apelo, porque acho que as medidas de discriminação positiva ou impositivas nesta matéria, que por via da diferença procuram atingir a igualdade, apenas devem ser uma medida de último recurso e, portanto, esta é uma matéria extremamente relevante quando olhamos para os dados e percebemos que, de facto, nós continuamos com, mesmo que a melhorar, enfim, é uma melhoria muito ténue no que diz respeito à presença das mulheres nos lugares de decisão. Eu acho extremamente importante esta autorregulação e acho extremamente importante procurar, por via cultural, por dentro, alterar sem com isso contender com a liberdade destas mesmas empresas. Ainda ontem, Senhora Secretária de Estado, ocorreu uma cerimónia pública que juntou 31 das maiores empresas do país, governantes e dirigentes públicos, para assinar protocolos de boas práticas nesta matéria. E, de facto, a verdade é que tanto quanto sabemos, o discurso da Senhora Secretária de Estado, que naturalmente eu subscrevo, é um discurso que apela a uma mudança e a uma mudança necessária nesta matéria junto destas empresas, porque nós também sabemos que quanto maior são as empresas, por vezes maior são as diferenças e por vezes menor são a presença das mulheres nos lugares de decisão. E um artigo que tenho de um jornal deu conta do seu discurso e deu inclusivamente conta de que o seu discurso foi bem acolhido. Não deixa de ser curioso que terminou este artigo de jornal com uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer aqui, obviamente deixando à sua disponibilidade respondê-la. No final ouviram-se aplausos, estou a citar, vigorosos, e a pergunta era: cortesia, entusiasmo, circunstância ou adesão à mensagem? Eu acho que isto é extremamente importante para nós sabermos, porque na eventualidade de se ter que adotar medidas que sejam, de facto, medidas mais impositivas em determinados domínios que se sentem ainda necessários de serem adotadas, é fundamental perceber qual é que é o grau de adesão ou não voluntária destas empresas a todas estas questões. Muito obrigada.
Conhecendo nós o poder de persuasão da Senhora Secretária de Estado, eu diria que é mesmo adesão à mensagem. Muito obrigado, Sr. Deputado André Zanjinho. Sr. Deputado Rita Reto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Senhora Secretária de Estado da Igualdade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer o envio dos relatórios de execução a tempo que permitisse o seu estudo e hoje esta discussão. É pena que outros colegas seus de Governo não tenham a mesma prática. E dizer que o PCP tem, ao longo dos últimos anos, reconhecido e valorizado a sensibilidade e a tomada de medidas específicas por parte desta Secretaria de Estado relativamente a matérias relacionadas com a violência doméstica, ao tráfico de seres humanos, à mutilação genital feminina, mas não podemos deixar de o fazer, como aliás temos vindo sempre a fazer, de reconhecer que os efeitos da política mais geral deste Governo, da política económica e social, têm tido impactos de grande violência contra os trabalhadores, contra o povo em geral e em especial contra as mulheres, no sentido do agravamento da pobreza e da exclusão social, e que esta política de desmantelamento das funções sociais do Estado tem gerado a degradação das condições de vida e de aumento da vulnerabilidade das mulheres e em especial das crianças face a todas as formas de violência. Dizer que sobre o conjunto dos dados que a Senhora Secretária de Estado aqui deixou sobre as questões das mulheres e do mundo do trabalho, não podia deixar de dizer, porque passam hoje 20 dias desde o Dia Internacional da Mulher, que não deixa de ser curioso que, passados 104 anos do dia em que se proclamou o Dia Internacional da Mulher, as reivindicações da luta continuam muito atuais. As 8 horas de trabalho, a igualdade salarial, o direito ao voto foi conquistado e podemos mesmo dizer que é das 3 reivindicações centrais aquela que está hoje assegurada. Nós entendemos que, no respeito à situação das mulheres e do trabalho e da desvalorização do trabalho em geral e da situação das mulheres trabalhadoras em particular, vivemos tempos de retrocesso. E se os tempos de retrocesso não podem ser comparados relativamente àquilo que é a presença das mulheres nos conselhos de administração das empresas do PSI-20, pode sê-lo e é, de facto, um tempo de retrocesso relativamente à esmagadora maioria das mulheres trabalhadoras. Porque se as palmas que ontem recebeu fosse apenas em matéria de presença das mulheres nos conselhos de administração, eu até admito que possam ser palmas sentidas. Se é relativamente ao combate às discriminações salariais, pelo aumento e pela valorização do trabalho, da articulação da vida familiar e da vida profissional, aí tenho mais dúvidas, porque sabemos bem, e de facto é daquelas coisas que nos marca, que quando, por iniciativa da Senhora Secretária de Estado, esta matéria foi levada à concertação social, a ata pública revelou que da parte de alguns setores das entidades patronais não havia disponibilidade para resolver o problema das discriminações, e mesmo aqui, nesta casa, nesta sede parlamentar, o representante da CIP disse que tudo o que significasse aumento de custos para as empresas, mesmo em matéria de combate às discriminações salariais, a CIP não estava disponível para isso. E, portanto, nós entendemos que hoje a situação é muito difícil. A senhora Secretária de Estado referiu aqui os dados do desemprego, mas importa dizer que entre 2011 e 2013 houve uma diminuição significativa da população ativa feminina. E também importa dizer que, relativamente ao desemprego, houve um aumento do desemprego entre 2011 e 2013, 81,4 mil mulheres estão numa situação de desemprego e que, relativamente à taxa de desemprego, se tivermos em conta aquilo que são os inativos disponíveis e o subemprego, temos uma taxa de 27,6% de desemprego entre as mulheres, sendo que, naturalmente, que a taxa de desemprego com os menores de 25 anos é o número mais dramático, de 39,3%. Importa também dizer sobre esta matéria, porque, de facto, o desemprego por si só é um flagelo económico e social gravíssimo, o mais grave do país, mas a pobreza e a não cobertura do apoio social é ainda maior. Basta dizer que as jovens trabalhadoras com menos de 25 anos têm uma taxa de cobertura de apoio do subsídio de desemprego de 9%. E isto é claramente insuficiente face a uma situação de sobrevivência gravíssima. Dizer também relativamente à precariedade, porque nós entendemos que o emprego com direitos e a qualidade do emprego é matéria civilizacional também no que diz respeito a estas questões e aos direitos das mulheres, nós temos uma situação que tem vindo a agravar-se, porque, de facto, o trabalho com vínculos precários tem vindo a agudizar-se e está hoje em marcha uma estratégia relativamente à substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e que também relativamente ao trabalho por turnos, apenas 46% das mulheres não trabalha por turnos ao serão à noite, ao sábado e ao domingo. Dizer também que, relativamente aos salários, e a senhora Secretária de Estado falou de desigualdades e disparidades salariais, eu gostava de falar de coisas diferentes. Uma coisa são disparidades e desigualdades, outras coisas são discriminações salariais. E relativamente às desigualdades e às disparidades são conhecidas, o salário bruto de uma mulher são de 857 euros, relativamente ao salário médio, ganha 82% do salário médio do trabalhador homem, é uma desigualdade salarial de 18%, isto dados de 2013, mas coisa diferente são as discriminações salariais indiretas que não favorecem nem as mulheres nem os homens, favorecem apenas o patronato que à custa da discriminação salarial continua a acumular o seu lucro. Importa também dizer sobre isto que quando da última audição aqui da Subcomissão de Igualdade, na Subcomissão de Igualdade do Sr. Inspetor-Geral da ACT, foi, aliás, uma audição muito interessante, em que nos alertou para que a desigualdade salarial é não apenas maior, quanto maior é a formação e o grau de qualificação das mulheres, quanto, designadamente nos setores de grande dimensão tecnológica e com formação avançada, é muito difícil. E até nos deu um exemplo concreto do setor financeiro, da dificuldade do agravamento das discriminações salariais indiretas e, designadamente, temos o exemplo do setor financeiro, onde muitas vezes é difícil conseguir traduzir numa questão prática, efetivamente, essa discriminação salarial, sendo que ela existe e tende a agravar-se. Aliás, ele até dizia que no plano da indústria é mais fácil identificar uma discriminação salarial indireta e que, designadamente na área dos serviços e neste caso concreto do setor financeiro, é muito mais difícil. Dizer também que o Sr. Inspetor-Geral da ACT alertou-nos para um aspecto que não é novo e que o PCP há muito que tem vindo a acompanhar, mas que não deixa de ser significativo que o tenha classificado de rotineiro. O Sr. Inspetor-Geral da ACT entende que a violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho são rotineiros, isto é, que infelizmente esta situação, e passo a dizer, não tem havido uma evolução positiva nesta matéria relativamente ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores em matéria de maternidade e paternidade. Aliás, existiu o aumento do número de processos na CIT relativamente a esta matéria e o último relatório da CIT diz que, por exemplo, relativamente ao número de queixas entradas na CIT a propósito da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, houve um aumento do número de queixas de 100 para 108 e que houve uma agudização desta situação, designadamente no que diz respeito ao horário de trabalho contínuo, inclusive no âmbito da administração pública. A CIT refere que com o aumento para as 40 horas na administração pública, o número de processos que têm dado entrada também aumentou. Isto, para além de outras matérias relacionadas com processos que se mantêm, mas que também não deixa de ser interessante, eu gostava aqui, se possível, pedir à Sra. Secretária de Estado uma opinião sobre isto, sobre uma novidade que agora aconteceu e que uma grande empresa da distribuição inaugurou, que é apresentar providências cautelares a relatórios da CIT. Relatórios da CIT que têm, como sabe, uma posição quer das entidades patronais, quer das entidades representativas dos trabalhadores, quer do Governo, e que, portanto, as entidades patronais têm lugar e votam naturalmente os pareceres, mas que agora uma empresa da grande distribuição vem invocar o superior interesse da empresa relativamente ao trabalhador e apresentar uma providência cautelar sobre decisões tripartidas da CIT. Nós entendemos que também nesta matéria são sinais que nos preocupam relativamente aos dias que correm. Dizer porque... Já sei que a Sra. Secretária de Estado vai dizer que sobre a matéria do trabalho não tem tutela, e é verdade, mas também lhe posso dizer que a proficuidade das discussões tem sido muito mais profunda com a Sra. Secretária de Estado do que com o Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, que sobre estas matérias tem mostrado completamente indisponível para responder. Aliás, sobre as resoluções que foram aqui aprovadas no ano passado, no Dia Internacional da Mulher, a resolução 45, 47 e 48, estou-me a referir às resoluções que derivam de iniciativas do PCP, outras há também relativamente ao CDS, que, por exemplo, relativamente a uma resolução do CDS e do PSD, que a ACT cumpriu, aliás, até é interessante perceber que aquilo que não dependia do Governo cumpriu, foi a ACT colocar na página da ACT as coimas aplicadas em matéria de violação dos direitos de maternidade e paternidade. Aquilo que era o Governo a fazer, não cumpriu. E eu não posso deixar de revelar relativamente a esta matéria preocupação quanto ao facto de ter sido aprovada a elaboração de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e indiretas, naturalmente que com o envolvimento da ACT e da CIT, nós não conhecemos nada relativamente a esta matéria, mas também não podemos deixar de assinalar que seria muito importante perceber da parte do Governo, porque nós dirigimos uma pergunta ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Ministro do Emprego no dia 19 de Fevereiro, continua sem resposta, pese embora já tenham passado os 30 dias, sobre o grau de incumprimento destas resoluções e da disponibilidade do Governo para as cumprir. Não tivemos ainda resposta. Já agora também fazendo aqui um certo aproveitamento, entre aspas, aqui da sua presença, dizer que já agora também, se na outra sua tutela dos assuntos parlamentares puder fazer pressão para que o Sr. Ministro da Solidariedade e do Emprego responda às perguntas dos deputados, seria também importante sobre essa matéria. Porque, de facto, isso não tem acontecido e nesta matéria, sobre estas duas resoluções, continuam sem cumprimento e, ao esclarecimento, também à Assembleia da República continua por não ser feito. Dizer que, e com isto passava à matéria dos planos e dos planos dos relatórios de execução, dizer relativamente ao Plano Nacional para a Igualdade, era uma questão que aqui lhe queria colocar porque não tenho de memória se o novo Plano Nacional para a Igualdade tem na página 2, como tinha o quarto plano, que o plano pretendeu afirmar a igualdade como um fator de competitividade e desenvolvimento. Eu não sei se está exatamente por esta ordem, mas não deixa de ser irónico que assim esteja. Ou seja, este Governo viu a igualdade e, portanto, era uma questão, porque eu não tenho aqui o quinto plano, se tem primeiro a igualdade como um fator de competitividade ou desenvolvimento, porque para o PCP é óbvio que as matérias de igualdade são, acima de tudo, matérias de desenvolvimento humano antes de matérias de competitividade. E, por isso, era até importante perceber como é que está no novo plano, que não tivemos oportunidade de ver. Relativamente à medida 26, que era a medida das assimetrias salariais, nós verificamos que o relatório de execução demonstra que, de facto, existiu um conjunto de ações de sensibilização que a ACT desenvolveu e de formação por parte da ACT, mas aquilo que é determinante, que é a aposta no setor, a aposta, aliás, numa estratégia inspectiva e punitiva, não aconteceu na forma que nós entendíamos que era importante e, portanto, um conjunto de matérias ficou apenas no sentido da dinamização de um conjunto de campanhas, pese embora reconhecemos da sua importância. De um conjunto de matérias também que gostaria aqui de colocar, uma delas tem a ver com as questões da saúde da medida 28 relativamente ao atraso quanto ao início do projeto sobre o trabalho não remunerado e o projeto que vai ter início. Creio que o relatório diz que o início do projeto previsto para 2013 repercutiu um atraso registado no funcionamento deste mecanismo, pelo que o projeto só terá início em 2014, mas que nós entendemos que seria muito importante que fosse concretizado. Dizer sobre a medida 35, porque de facto é importante, e refere aqui o quarto plano na área estratégica da saúde, que uma das medidas era a existência de gabinetes de saúde juvenil com consultas gratuitas. Ora, aquilo que nós conhecemos é que no âmbito do IPDJ, com o encerramento de um conjunto de delegações, o acesso a estas consultas estão mais dificultadas. Ainda assim, gostávamos de saber se havia dados relativos ao número de consultas que foram feitos. Sobre a medida 44, que é a medida que diz respeito ao desporto e à prática não discriminatória, não podia também deixar de colocar aqui uma questão, porque nós sabemos, e de facto a medida refere que, na medida 49 da página 44, que uma das medidas era criar e implementar instrumentos para a efetiva igualdade nos prémios desportivos, pecuniários e outros atribuídos em provas realizadas. Aquilo que nós sabemos é que relativamente ao último Estoril Open, isto não foi cumprido, e aproveitava já aqui também, porque ainda hoje aprovámos um perdão fiscal relativamente a um evento esportivo que se vai realizar, se nas próximas finais das competições da UEFA Champions League e da UEFA Women's Champions League 2013-2014, se vai cumprir o objetivo de prémios iguais, conforme está consagrado no Plano Nacional de Igualdade. Senhores deputados, é o que está no Plano Nacional de Igualdade, não é no programa político do PCP. Obrigada. Só para que se perceba. Dizer também que, na página 83 da conclusão do plano, é feita uma referência relativamente à ação insubstituível da responsabilidade de todos os organismos públicos e, cabendo igualmente em entidades privadas, um papel essencial na execução do plano, e que relativamente a taxas de execução de planos anteriores, quer o Plano Nacional de Igualdade, quer outros planos, de facto reconhecem um avanço significativo na sua taxa de execução. A minha dúvida é se, quando o Governo refere designadamente a importância das entidades privadas, está a entender aqui o papel do movimento associativo de mulheres e, por exemplo, da área das associações juvenis, porque, a não ser assim, nós entendemos que seria muito importante consagrá-lo e a valorização do seu papel, efetivamente, porque, de facto, a concretização dos planos é determinado em grande parte pela importância também do trabalho que é desenvolvido por estas organizações não-governamentais. E, portanto, como há apenas referência aos organismos públicos e entidades privadas, perguntava se estavam a incluir estas estruturas nas privadas ou se teria sido um lapso que o próximo plano iria resolver. Eu creio que poderia ficar por aqui, sem antes de colocar uma questão que foi aqui recordada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, e que eu aproveito porque ainda estou no meu ponto de intervenção, sobre os números do RASI, que terão saído hoje, se a senhora secretária de Estado já tem alguma informação sobre esta matéria.
Muito obrigado, senhora deputada Rita Rato. A deputada Rita Rato desenvolveu a técnica de fazer perguntas pertinentes, obviamente, não é? Depois de parecer que todas elas já estão feitas. Não é fácil. Claro, não é? Mas eu tenho a certeza que a senhora secretária de Estado apontou todas as perguntas e todas as observações e responderá a todas as perguntas e a todas as observações. Senhora secretária de Estado, a palavra é mais uma vez sua, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu vou tentar, são 11 páginas de perguntas, e, portanto, naturalmente tentarei ser sintética, mas são muitas perguntas, mas eu não posso deixar de começar por agradecer essas perguntas, porque elas são também reveladoras do interesse que as senhoras deputadas, no caso foram todas senhoras deputadas, colocaram relativamente a estas matérias, sublinhando o gosto que tenho em tentar responder-lhes, por um lado, e por outro lado também em registar que todas as intervenções de todos os grupos parlamentares, de uma ou de outra forma, sublinharam o reconhecimento do trabalho que tenho tentado fazer nessa área, e acreditem que é para mim verdadeiramente compensador que, mesmo que depois venham perguntas difíceis, tenham começado por aí. Muito obrigada a todas as senhoras deputadas. Eu vou tentar então responder por ordem, eventualmente agregando algumas perguntas que tenham aspectos comuns às perguntas colocadas pela senhora deputada Cília Honório. Diz a senhora deputada que é complicado fazer este debate porque, pese embora os esforços que possam ser feitos, há naturalmente um peso sobre as mulheres da crise e das políticas da austeridade que torna este debate um debate muito difícil e muito complicado. Estou absolutamente de acordo. É um debate difícil porque é um debate em que nós temos, por um lado, eu tenho por um lado que reconhecer que se trata naturalmente de um momento muito difícil para todas as pessoas, um momento que aliás já durou anos e porventura durará ainda mais alguns, em que se têm registado melhorias, designadamente ao nível de alguns dos aspectos que aqui abordámos, como é o do desemprego, mas que continua a ser um tempo difícil para todas as pessoas, tendo eu sublinhado, embora sucintamente na intervenção inicial, porque imaginava que teria a oportunidade de voltar ao tema no decurso desta discussão, que, tendo eu sublinhado, dizia que não há forma de colocar as mulheres fora do impacto da crise e fora do impacto necessariamente duro das medidas que têm de ser tomadas para superar essas dificuldades. E, por um lado, se nós gostaríamos de proteger as mulheres e de tentar que elas não sofressem os impactos negativos da crise, com certeza gostaríamos todos, há também algumas perguntas da vossa parte que me põem a pensar se verdadeiramente gostariam que as mulheres tivessem ficado fora dessas medidas e se isso não era simultaneamente contraditório com o tratamento igual que necessariamente as pessoas têm. E eu aqui reporto-me a uma pergunta que foi colocada pela senhora deputada Rita Rato sobre a questão das 40 horas. E em que diz como é que nós conciliamos o querermos, por um lado, proteger as mulheres dos impactos negativos das medidas duras que tomamos e, por outro lado, como é que queremos conseguir conciliações, a senhora deputada Isabel Moreira também se referiu a este assunto, com legislação que aumenta o tempo de trabalho. É evidentemente um efeito que se ressente, ou que é sentido por todas as pessoas, o aumento do tempo de trabalho, que se considera necessário para aumentar a produtividade e para conseguir melhores resultados relativamente ao nosso desenvolvimento económico. A medida é com certeza discutível, foi o caminho que se escolheu, mas uma vez escolhido eu pergunto se haveria alguma forma de deixar as mulheres fora da aplicação desta medida. E se verdadeiramente alguma das senhoras deputadas defenderia isso? Eu tenho dúvidas. E tenho dúvidas porquê? Porque também já formulam reservas, sequer relativamente à possibilidade de que as mulheres venham a ser mais visadas por sistemas que venham a desenvolver como fórmula alternativa ao trabalho parcial. E, portanto, usando aqui uma analogia de argumentações, eu não acredito muito que as senhoras deputadas estão contra a medida, ponto. Isso eu percebo. O que já tenho dúvidas é que estivessem a favor de uma medida que, ao mesmo tempo, discriminasse homens e mulheres quanto às horas de trabalho a que estariam sujeitos. Ninguém quer isto, com certeza. Isto é, nós queremos tratar as mulheres e os homens da mesma maneira, podemos estar em desacordo do ponto de vista ideológico ou político com a medida, mas uma vez que a medida existe, não pode deixar de se aplicar a homens e a mulheres, é mesmo assim. Eu vou deixar a questão do trabalho parcial um pouco mais para a frente, porque eu acho que essa questão tem necessariamente um desenvolvimento autónomo que eu gostava de responder. A senhora deputada diz que é um debate difícil, insisto, e eu também digo sim, e concluiria só este tópico dizendo o seguinte: é difícil porque nós não conseguimos que as mulheres fiquem isentas dos impactos negativos, mas também é difícil porque a situação portuguesa, em alguns aspectos, diria eu que contraria o que está nos livros. E isto também apresenta algumas dificuldades àquilo que pode ser a formatação prévia das nossas cabeças relativamente aos impactos negativos e positivos que determinadas situações possam ter. No caso das crises, só os têm negativos. A questão está em saber se sim ou não elas têm impactos diferentes nos homens e nas mulheres. Eu aqui, e com certeza há algumas questões das que se seguiram poderão ter também aqui já algum contributo de resposta, gostava de salientar o seguinte. Eu fiz um exercício. E fiz o exercício porque este tema é inevitável e tem sido colocado por toda a gente e com todas as razões em cima da mesa, que foi
encontrar nos relatórios que fui lendo e nos documentos e nas orientações e na documentação produzida nos normativos da União Europeia, argumentos positivos, argumentos afirmativos ou argumentos negativos relativamente a esta ideia. Há ou não há um impacto da crise superior nas mulheres relativamente aos homens? E aquilo que nós verificamos é o seguinte. Há uma história feita para trás, há um histórico da experiência das crises nos países que nos diz que a tendência é essa. A crise é sofrida por toda a gente, mas é, em regra, sofrida mais pelas mulheres que pelos homens. Isto é o princípio de que nós partimos e uma espécie de presunção de que partimos para esta discussão. E depois vamos ver. Isto é assim sempre? No nosso caso, isso está a ser assim em todos os aspectos que tipicamente são apontados como mais penalizadores para as mulheres? Eu acho que não. E aqui provavelmente não estaremos de acordo, mas eu acho que não. E onde é que eu acho que sim? Porque também acho que sim, em alguns aspectos. Parece-me uma conclusão possível que esse impacto esteja a explicar não conseguirmos reduzir e, pelo contrário, termos visto aumentar ao longo dos anos as diferenças salariais. É um impacto. Precisarei ainda de perceber mais, e esta é uma discussão interessante, como é que ligamos uma coisa à outra, mas que há pelo menos uma coincidência cronológica e muito provavelmente uma razão de causa e efeito entre uma coisa e a outra. Sim, há uma diferença salarial que não se consegue eliminar, que pelo contrário sempre aumentou e que aumenta mais em tempo de crise. E portanto pergunta-se, este é um efeito provável da crise? É. Penaliza mais as mulheres? Parece que sim. Admite-se que sim. E depois vamos ver, e aí comparativamente se calhar já não ficamos tão desconfortáveis, se isto é assim por igual em todos os países. E a conclusão a que eu chego, estudando a situação de todos os países, é que há 13 países da União Europeia e mais a Islândia que tiveram diferenças salariais aumentadas em 2012. Portanto, é assim. É muito provavelmente verdade para nós e para mais 13. Certo. Onde é que a diferença é maior? É em Portugal? Não é. Portanto, as mulheres portuguesas, apesar disto, não estão mais penalizadas com diferenças salariais em virtude do impacto da crise do que as mulheres de outros países, designadamente as gregas, em que a diferença salarial é de 6,6 pontos percentuais de diferença. Onde é que eu também me parece muito aceitável a ideia de que há uma sobrecarga? Isso até resulta da nossa experiência, da observação daquilo que vemos à nossa volta todos os dias. Na sobrecarga de trabalho não remunerado. Isto é, as famílias fazem mais refeições em casa, as famílias usam menos os restaurantes, as famílias prescindem de ajuda doméstica, porque o rendimento das famílias é menor. Sobre quem é que recai esse excesso de trabalho doméstico? Com altíssima probabilidade, mais sobre as mulheres do que sobre os homens, porque sabemos que a distribuição do trabalho remunerado e não pago é muito diferente. Há um acréscimo de pelo menos 3 horas diárias, dizem os relatórios, de trabalho não remunerado das mulheres relativamente ao dos homens. É, portanto, de admitir que se o orçamento familiar sofre uma restrição e há ajudas de que se prescinde relativamente ao trabalho realizado em casa, então o trabalho que passa a ser feito em casa é seguramente feito mais pelas mulheres do que pelos homens. Infelizmente continua a ser assim. E, portanto, é outro dos impactos negativos que seguramente a crise tem mais para as mulheres que para os homens. Onde é que, ao contrário do que eu julgo que as senhoras deputadas defendem, me parece que ele não existe, ou pelo menos não existe, naquilo que seria a nossa convicção à partida, naquilo que poderia ser a nossa presunção do que ia suceder? Na taxa de desemprego, garantidamente. A taxa de desemprego das mulheres não tem, relativamente à taxa de desemprego dos homens, o diferencial que muita gente esperaria que tivesse em Portugal por efeito da crise. Ó, senhora deputada, eu depois tentarei também responder a alguns aspectos da sua pergunta sobre as taxas de desemprego, mas eu devo confessar-lhe que tenho dificuldade em perceber as taxas de desemprego, tal como a senhora deputada as cita, como já tive dificuldade em perceber relativamente à audição da CGTP, que eu ouvi porque sempre que posso eu vou ouvir no site do Canal Parlamento as audições que fazem com determinadas entidades, eu também aí a minha dúvida existiu. Os números alternativos, ou os números que contrapõem às taxas de desemprego, designadamente tendo como fonte a CGTP, eu não os consigo compreender, porque os números sobre os quais nós discutimos todos os dias são números do INE, são números do Eurostat, não são propriamente números inventados por ninguém. E, portanto, eu tenho dificuldade em perceber como é que, de repente, nós passamos de uma taxa de desemprego que sabemos que tem um diferencial de um ponto para uma taxa de desemprego que a senhora deputada cita de que será de 27%. Mas podemos conversar... Senhora deputada, eu tenho essa dificuldade, mas agora, para concluir esta questão, eu diria o seguinte... A taxa de desemprego, a diferença entre a taxa de desemprego das mulheres e dos homens, de acordo com os números do Eurostat, é ainda menor do que aquela que nós encontramos em Portugal face aos números do INE, porque os números fechados do Eurostat são anteriores e encontram uma taxa de 0,7 de diferença. E nós temos um ponto percentual de diferença comparando os trimestres. O que é que isto significa? E por muito que isto desfaça ou contrarie uma ideia feita, isto é mau? Não é mau, é bom. Isto é, a conclusão que eu tiro é, seria muito melhor e o que nós gostaríamos era que as taxas de desemprego de homens e de mulheres fossem evidentemente baixas. Não são. São ambas altas. Mas não é mau que a diferença entre a taxa de desemprego das mulheres e dos homens esteja pequena. Porque aí é assim que se mede a desigualdade de género. Aí é que ela se mede. Não é no absoluto das taxas, que isso ninguém duvida de que são altíssimas para todos. Pronto. E, portanto, também na questão do emprego e das taxas e da taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, eu aproveito isto para comentar a outra pergunta da senhora deputada, Portugal continua a ter das mais elevadas taxas de participação feminina no mercado de trabalho. E o que incomoda, e eu sei que incomoda, e provavelmente isto também já foi dito às senhoras deputadas, a alguns dos nossos colegas, até parlamentares, dos países nórdicos, é precisamente... terem taxas de emprego feminino muito mais baixas do que nós e terem taxas de trabalho parcial das mulheres muito inferiores às nossas. Porque as mulheres portuguesas não só trabalham mais, como trabalham a tempo inteiro na maioria dos casos. Nós temos uma taxa de trabalho a tempo parcial inferior a 15%, quando a maior parte dos países da União Europeia tem muito superior e os países do Norte da Europa superior a 30%. E, portanto, eu digo sinceramente que não encontro na situação do emprego das mulheres, aquilo que seria talvez expectável encontrar por impacto da crise. E isso tem sido dito por muita gente, mas às vezes em duas linhas de um relatório qualquer. E, portanto, como os números são sempre muito impressionantes relativamente às realidades mais negativas, depois ninguém se dispõe a ir à procura das pequenas linhas e daquelas observações que, afinal, mostram que em relação aos homens e às mulheres as coisas não são tão más como alguns dizem. E eu estou a pensar, por exemplo, no relatório da OCDE, que foi muito comentado relativamente a isto, mas eu não ouvi ninguém destacar aquilo que se diz no último relatório da OCDE, que teve como designação oficial Society at a Glance 2014, em que a certa altura se diz que na nova situação do mercado de trabalho, os números mostram que o emprego das mulheres foi, de facto, um importante fator de limitação das dificuldades económicas das famílias. Isso também está nos relatórios da OCDE, senhoras deputadas. E, portanto, eu tento, na observação que faço, o mais isenta possível das coisas, ver, dentro de um panorama dificílimo que é o nosso, se temos razões para convictamente dizer que o impacto da crise em alguns indicadores é pior e é substantivamente pior para as mulheres do que para os homens. E no desemprego, sinceramente, não defendo isso, não me parece que seja. Tal como em relação ao risco de pobreza. E esta é outra questão, e eu tomei, aliás, nota, a senhora deputada Isabel Moreira também se referiu a isto, da observação que várias senhoras deputadas fizeram relativamente ao risco de pobreza. Inquestionável que o risco de pobreza é elevadíssimo, inquestionável que o risco de pobreza é preocupante. A questão na perspectiva da igualdade de género é, o risco de pobreza é maior para as mulheres como sempre foi ou não é? Não é. Não é. Não é. Não é. E diz o relatório do INE, que já vi citado tantas vezes e, no entanto, nunca vi ninguém salientar este aspecto. Nem mesmo as pessoas que normalmente se interessam pelos temas da igualdade de género. Em 2012, o risco de pobreza foi ligeiramente menor para as mulheres do que para os homens. Foi alto para toda a gente. Foi menor para as mulheres do que para os homens. O que é que isto significa, senhoras deputadas? Significa que, de facto, também aqui, tem havido um impacto que é sobre todas as pessoas, mas não se confirma a pré-concepção que nós podíamos ter e assumir como presunção de que o impacto é maior nas mulheres do que é nos homens. O mesmo em relação à violência. E porquê? E aqui já chegarei a outros tópicos relativamente a outras perguntas. Em relação à violência, porquê? Porque o estudo da FRAC, já aqui foi citado também, o que é que vem dizer relativamente à violência no contexto dos países inquiridos? E, como sabem, esse estudo consistiu num inquérito a 42 mil mulheres, sensivelmente 1.500 mulheres de cada país. As mulheres portuguesas queixam-se mais do que a média das mulheres da União Europeia. Isto dá resposta a outra das perguntas que aqui foi colocada, que é: não estará a acontecer uma inibição de queixa por parte das mulheres por efeito da crise? E a minha resposta é sempre possível que em casos pontuais e concretos isso aconteça. Não é nada difícil de imaginar que num determinado contexto familiar uma mulher com dependência económica decida não se queixar e suportar essa violência por encarar o futuro com muito receio da sua própria sobrevivência económica e dos seus filhos, se o fizer e se os tiver. Mas a verdade é esta, estamos a falar de números médios. Em média, as mulheres portuguesas queixam-se às forças de segurança 17%, contra um número inferior, bastante inferior da média das mulheres da União Europeia, que, se não me engano, é 11%. Terei de confirmar nos meus papéis para ter a certeza de que não me estou a enganar no valor médio da União Europeia, no valor das portuguesas, não me engano, de certeza tenho na cabeça. 17%. O que é que isto significa? Que, apesar da crise, e apesar dos nossos receios, e eles foram aqui formulados numa pergunta que diretamente me foi colocada pela senhora deputada, que é: não estará a crise a inibir as mulheres de se queixarem? A minha resposta é: em casos concretos, com certeza que sim, é sempre possível, em média não. Em média não. As mulheres portuguesas revelaram no estudo da FRA, e com isto respondo também a parte das questões que a senhora deputada Paula Cardoso colocou sobre o assunto, O estudo da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, aquilo que mostra neste contexto é que, das mulheres inquiridas dos diversos países, as mulheres portuguesas, e eu até vi isto citado como num contexto negativo e fiquei a pensar, isto foram jornalistas que não perceberam o relatório que leram, ou sou eu que estou a ler isto mal, e fui ler outra vez. Ora bem, o que diz o estudo é que 62% das mulheres portuguesas consideram, têm consciência, têm a percepção de que o crime de violência doméstica é comum e é grave. Isto é mau? Não é. Eu não leio como mau. É bom. É bom que 62% das mulheres portuguesas considerem que aquele é crime e é crime grave. Isto significa uma consciencialização muito grande das mulheres portuguesas sobre o peso que a violência doméstica tem na sociedade portuguesa. Por outro lado, o mesmo estudo da FRA diz que 70% das mulheres portuguesas têm memória das campanhas que se fizeram contra a violência doméstica. Isto é o melhor estudo de impacto de uma campanha que alguém pode ter. 70% de 1.500 mulheres disseram que têm memória das campanhas contra a violência doméstica que o país fez. E isto significa que as campanhas que se fizeram ao longo de mais de uma década foram ficando na cabeça das pessoas como um alerta. E as mulheres têm consciência disso. E isso é bom. Isso é bom. Ora bem, e nós temos sempre muita dificuldade numa matéria que é tão difícil, que é tão penosa, considerar que estamos bem, porque não estamos. Olhamos para o contexto da União Europeia e para os países analisados pelo estudo da Agência dos Direitos Fundamentais e o que é que encontramos? Encontramos que Portugal está nos 10 países em que o problema tem uma dimensão menos severa. E depois dizem-me assim, e dizem algumas ONGs de quem eu tive a oportunidade de publicamente discordar: isso é porque as mulheres portuguesas queixam-se pouco. E enquanto que as mulheres do norte da Europa mais facilmente dizem que foram vítimas de violência, as mulheres portuguesas hesitam em reconhecer a sua vitimação. E, portanto, o resultado do estudo pode ter aqui uma margem de erro, porque as mulheres portuguesas só disseram em 24% dos casos que tinham sido alguma vez, só, como se fosse pouco, que alguma vez tinham sido vítimas de violência ao longo da vida, e na média da União Europeia houve 33% de mulheres a admitirem isso, e nos países do Norte da Europa, alguns deles achando que tinham o problema resolvido, provavelmente foram apanhados com uma espécie de pancada na cabeça, porque afinal têm níveis de reconhecimento e de experiência da violência por parte das mulheres muito superiores aos da Europa do Sul, e de repente ficaram assustados. Mas o que é extraordinário é que nós aqui em Portugal tínhamos logo encontrado formas de explicar isto de uma forma negativa. Isto é, aquilo que no relatório era bom para nós, ninguém salientou. Aquilo que no relatório podia ser interpretado como mau para nós, toda a gente explorou. E explorou, toda a gente, estou a ser injusta, algumas pessoas exploraram. E exploraram como? Com a tal teoria que eu acabei de dizer, que foi, não, isso só pode ser assim porque as mulheres portuguesas não reconhecem que são vítimas. Enquanto que as mulheres do Norte da Europa admitem com muito mais facilidade que foram vítimas. Eu cheguei, nas primeiras leituras que vi disto, eu cheguei a pensar, será que isto é verdade? Mas fui ler o relatório nas letras todas e também nas pequeninas, e o que é que lá está? Que as mulheres portuguesas se queixam mais às forças de segurança e recorrem mais ao Serviço Nacional de Saúde quando são vítimas de violência doméstica do que a média das mulheres da União Europeia inquiridas naquele estudo. Portanto, eu acho que isto deita relativamente pela base a ideia de que as mulheres portuguesas não se queixam e de que as mulheres portuguesas não reconhecem que são vítimas de violência doméstica. Pronto. E por isso, onde é que eu, arrumando aqui, como tentei fazer a minha cabeça, sobre os impactos negativos e positivos, onde é que eu, e em síntese, para passar às restantes questões, me parece que eu, pelo menos, me coloco relativamente a esse reconhecimento. Diferenças salariais, sobrecarga de trabalho não remunerado, quebra de natalidade, reconhecidamente que há impactos da crise aqui. Situação das mulheres no mercado de trabalho, taxa de desemprego, risco de pobreza e violência, não há evidências disso, pelo contrário. E, portanto, é, julgo que a arrumação possível que eu posso fazer desta matéria e de outras questões que me foram colocadas. A senhora deputada Cília Honório coloca uma questão sobre os fundos, sobre o que está previsto e sobre a sustentabilidade dos projetos. Questão que é também colocada pela senhora deputada Paula Cardoso, pelo menos, e, portanto, eu tentaria responder em conjunto a esta questão. Como sabem, o novo quadro comunitário, depois de um acordo de parceria que foi negociado, está ainda a ser desenhado no que diz respeito aos programas operacionais e às diversas áreas. A área da igualdade, desde o primeiro momento, que fez tudo o que podia fazer para sinalizar a importância da matéria, para dar contributos, inclusivamente em termos de textos que fossem incluídos no acordo de parceria, e foram, e que, no desenho do programa, a matéria aparecesse com relevo. Estou confortável com o resultado do texto do acordo de parceria até onde ele é conhecido. Isto é, a igualdade de género, a igualdade, aliás, mencionada em vários aspectos, como igualdade entre homens e mulheres, está assumido. É o segundo princípio, logo a seguir ao princípio da parceria, que o próprio acordo de parceria consagra, e está amplamente desenvolvido ao longo do texto do acordo de parceria. No desenho dos programas, aquilo que eu sei sobre o desenho dos programas é que está em causa desta vez uma sistemática e uma tipologia diferente. Não estamos a falar de eixos, estamos a falar de objetivos temáticos que têm no seu interior prioridades de investimento. Aquilo que está proposto, e não posso garantir-vos que seja aquilo que fica em final, porque o processo não está fechado, aquilo que está proposto e que eu conheço, é que a igualdade fica enquadrada no programa Inclusão Social e Emprego com dois objetivos temáticos correspondentes a prioridades de investimento. Uma na área dos planos para a igualdade e do empreendedorismo feminino, e o outro cobrindo todas as áreas da violência doméstica, do tráfico de seres humanos, da mutilação genital feminina. E, portanto, é minha convicção de que a matéria terá consagração suficiente. Não consigo, neste momento, no ponto em que as coisas estão, dar-vos mais garantias do que isto, e muito menos dizer quanto dinheiro lá vai estar, que imagino que é sempre uma coisa que toda a gente gosta de saber e eu também gostava. Mas não sei. Ainda não sei. Quanto à sustentabilidade... Bom, mas isto é, do meu ponto de vista, pelo menos o suficiente para se poder dizer que haverá capacidade, seja com que desenho for, haverá capacidade, quer na convergência, quer nas regiões, de financiar projetos para estas áreas. Planos para a igualdade, empreendedorismo feminino, violência doméstica, tráfico de seres humanos, mutilação genital feminina, formação de públicos estratégicos, tudo isso. Como concretamente, com que desenho e com que verbas, não posso dizer-vos ainda. Sustentabilidade dos projetos. Para depois, o que estarão garantidos desta forma. Por agora. Porque também foi a pergunta da senhora deputada Paula Cardoso, que mencionou uma audição parlamentar em que a questão foi suscitada e as preocupações que terão sido manifestadas por algumas organizações. Eu queria dizer-vos a este respeito o seguinte. As próprias organizações ainda não sabem isto. Não sabem porque ainda não houve tempo de lhes dizer. Mas saberão na próxima semana, porque isto vai seguir por ofício para todas as entidades. Todas as entidades que têm projetos que possam ser prorrogados no tempo serão prorrogados até ao limite, para já, de 31 de dezembro de 2014. Isto quer dizer que todas as entidades que tinham projetos cujos prazos de execução não se tinham esgotado, porque, como sabem, os regulamentos por cada uma das tipologias têm prazos limite. Há regulamentos que impõem um limite de 24 meses, há regulamentos que permitem desenvolvimento de projetos em 36 meses. Todos aqueles que já esgotaram os 24 ou os 36 meses acabarão mesmo. Mas essa não é a maioria dos projetos. Eu, aliás, tenho esses números. Se as senhoras deputadas me derem um segundo, eu encontro esses valores. São 12. São 12 os projetos que não podem já ser prorrogados, porque os seus prazos de execução terminam mesmo. 12 no total, o universo, senhora deputada, são 382 mais 12, portanto 394. Os outros projetos não esgotaram, portanto estamos a falar de um universo de 382, não esgotaram ainda o seu prazo possível de execução. O que significa que se as entidades estiverem interessadas nisso e serão convidadas a fazê-lo, podem pedir uma prorrogação de tempo para a execução desses projetos. Perguntar-me-ão, e de dinheiro? Eu aí não posso responder numa resposta global e completa. Isto é, se me perguntam assim, e se todas quiserem mais tempo, mas também precisarem de mais dinheiro, garante que todas terão mais tempo e mais dinheiro? Não. Garanto que todas terão mais tempo, garantirei que terão mais dinheiro aquelas que, caso a caso, se perceber que precisam dele. Mas aqui também tenho um outro indicador, senhora deputada Cília Honório, que eu acho que a tranquiliza, que é o seguinte. Estivemos a ver quantos dos projetos prorrogáveis e que, portanto, podem ter mais prazo, têm taxas de execução inferiores a 50%. E são 289. Eu diria que, com alta probabilidade, estes projetos não vão precisar de mais nenhum, nem um euro. Porque se são projetos que, no limite, são projetos começados no início de 2013. Estamos em março de 2014. Não consumiram até agora 50% da verba que lhes estava atribuída, dificilmente conseguirão, até ao final de 2014, gastar os restantes 50%. Dou-lhe um exemplo. Há poucos dias visitei uma casa de acolhimento de vítimas de violência doméstica no norte do país, que tinha um projeto do POPH e que me manifestou preocupação pelo facto do projeto acabar em maio. Eu a essa entidade disse logo, não tem que acabar em maio, se quiserem, acabará só no final do ano. Mas levava a taxa de execução dessa entidade reconhecida, tinha-me informado sobre isso. A taxa de execução desse projeto são 40%. O que é que isto significa? Que com alta probabilidade essa entidade tem não só tempo, mas dinheiro suficiente para chegar ao final de 2014 sem precisar de mais. Pergunta-me, e aquelas que vão chegar a outubro, ou a novembro, ou antes disso, e que executaram os seus projetos a 100%, e que é uma pena que os projetos acabem? Vamos vê-los todos, um por um. E se houver projetos, como acredito que haja alguns, que precisam de sustentabilidade, não porque nós simpatizamos com a entidade em causa ou por outra razão qualquer, mas porque a ação desenvolvida por aquela entidade contribui para a execução de medidas de política que estão nos planos. e nós consideramos que aquela é uma ação prioritária, tentaremos sustentar esses projetos através das verbas de jogos sociais, que não chegarão para financiar 380 projetos, mas chegarão para financiar alguns. Aliás, queria dizer-lhe que sinalizei isto mesmo que lhe estou a dizer ao Mar, a propósito do projeto Easy, que o Mar desenvolve em escolas nos arredores de Lisboa sobre a mutilação genital feminina. Aquilo que eu vi na escola da Baixa da Banheira não pode acabar. É um projeto que envolve os estudantes, que leva a que a própria comunidade educativa se aperceba da gravidade daquela prática, que leva a situações, até do ponto de vista humano, muito tocantes, porque há crianças, há raparigas naquela comunidade que sabem o que é a mutilação genital feminina, e esse projeto não pode acabar. E, portanto, o que eu disse ao Mar foi isto. O projeto está financiado pelo POPH. É certo. Vamos ver que hipótese é que há de ter mais tempo e de ter mais dinheiro. E se não houver nem mais tempo nem mais dinheiro, nós vamos montar um projeto em todas as escolas que sejam identificadas nos arredores de Lisboa com este mesmo problema e vamos alargar este projeto com o Ministério da Educação e encontraremos outra fonte de financiamento. Portanto, senhora deputada, o mais que eu a posso tranquilizar quanto a isto, e sei que a questão é comum e a preocupação é comum a outras senhoras deputadas, é esta. Não me parece que a sustentabilidade dos projetos que neste momento ainda estão em curso esteja posta em causa. Pelo contrário, estou convencida que estes projetos, na esmagadora maioria dos casos, estamos a falar em mais de 75% dos projetos que estão em curso, são prorrogáveis se as entidades quiserem até ao final do ano e não precisarão de mais dinheiro. Naquela franja dos que vierem a precisar de mais dinheiro, analisaremos essas situações caso a caso. Relativamente à questão que a senhora deputada colocou quanto à resolução do Conselho de Ministros, às recomendações com diferente peso para o setor público e privado e ao facto de dizer que se há exemplos de boas práticas que nós pudéssemos seguir nesta matéria e ao facto de dizer que há seguramente uma diferença claro que há, na imperatividade com que as coisas são decididas pelo setor público e em alguma leveza com que isto é posto para o setor privado. Senhora deputada, isso é verdade. Há na resolução do Conselho de Ministros, como há noutros normativos anteriores, designadamente na dos planos para a igualdade nas empresas, como há no próprio diploma que regula o setor empresarial do Estado, que foi publicado há uns meses atrás e que consagra a mesma medida de imperatividade dos planos, um grau de obrigatoriedade de imperatividade que é absolutamente distinto, para não dizer mesmo que não existe, porque é verdade, não existe, no caso do setor privado. E porquê que esta opção tem sido feita? Porque reconhecerá a senhora deputada que num governo com esta, diria eu, com esta identificação de base política, se presume que o setor privado tem uma autodeterminação maior do que o setor público. E, por isso, têm sido, no fundo, decididas medidas de autorregulação. Impõe-se ao público. Porquê? Porque o público é controlado pelo Estado e o Estado aí tem que agir. E tem que agir imperativamente e dizer assim, se as empresas não fazem planos para a igualdade, então nós vamos impô-los. Se as empresas praticam diferenças salariais sem uma justificação objetiva, e atenção, Sra. Deputada Rita Rato, não estou a falar de discriminações, estou a falar de diferenças salariais. Porque se forem discriminações, e isto responde a uma outra questão, são pura e simplesmente ilegais. Devem ser fiscalizadas, sancionadas, com todos os instrumentos legais que existam. Em qualquer setor, estou a falar de diferenças, e de diferenças que não tenham uma justificação objetiva, porque podem ter. Pode haver uma diferença objetiva, relevante e aceitável para que duas pessoas com o mesmo grau de qualificação académica, por exemplo, não ganhem o mesmo numa empresa. O que tem é de se ver qual é a fundamentação dessa diferença. Se é a antiguidade, se é o grau de responsabilidade, porque se não há nenhum fator objetivo que o explique, então deixa de ser legítimo fazer essa diferença. Pode não ser ilegal, mas não é aceitável. E é no domínio das diferenças salariais que estamos agora a colocar a questão. Ora, aqui diz a senhora deputada Cília Honório, diz-se às empresas que elas devem fazer relatórios, mas não se diz que elas devem publicá-los. Pronto, é verdade que há um regime, reconhecidamente, um regime mais duro e apenas recomendatório para as privadas e mais duro para as públicas. Mas isto decorre do próprio facto do Estado e os governos, em cada momento, terem de assumir, relativamente ao setor empresarial do Estado, um conjunto de diretrizes e de orientações que devem impor às empresas do setor empresarial do Estado e que governos de determinada área política admitem não impor, num primeiro momento, ao setor privado. Eu digo num primeiro momento, e agora já só falo por mim, porquê? Porque eu num segundo momento imporia. Pois, eu imporia porquê? Imporia porquê, senhoras deputadas? Porque eu acho que uma vez esgotadas as possibilidades e esgotado um tempo razoável para que o setor privado se autoconsciencialize de diferenças que pratica e que não devia praticar, é evidentemente também uma tarefa do Estado assumir isso e dizer ao setor privado: se os senhores não resolvem o problema, temos que o resolver nós. Aqui entramos num território difícil. Exatamente, diz o senhor deputado Hugo Velosa, com toda a razão. Exatamente. Difícil, difícil. E difícil, difícil, difícil porque divide toda a gente. E como a senhora, eu peço-vos desculpa, eu sinto-me muito em casa nesta comissão porque estive aqui vários anos e por isso falo aqui um bocadinho à vontade. Percebo que tenho a determinado momento de ter, de medir as palavras, senhor deputado Hugo Velosa, vou medi-las. E portanto digo o seguinte, é uma questão que divide toda a gente e divide os partidos. Mas eu não posso esconder aquilo que sempre defendi. Eu sempre defendi as cotas. E não é hoje que vou deixar de as defender. E, portanto, a minha posição, que foi sempre a mesma, foi a de que, se as medidas de autorregulação não funcionarem a partir de certa altura, o Estado e o Governo deverá ponderar passar a outro regime. Se o vai fazer ou não, senhoras deputadas, não depende de mim. Não depende de mim. Eu, nessa matéria, só tenho opinião. Não tenho decisão. Só tenho opinião. E, já diziam os gregos, a opinião é qualquer coisa intermédia entre o conhecimento científico e a ignorância. E, portanto, é só o que eu tenho. Tenho opinião. Não tenho mais nada. A doxa. Não tenho mais. E por isso, fico-me por aqui, não podendo, no entanto, deixar de dizer aquilo que digo nos outros sítios. E disse-o ontem, quando... Gosta da minha... Oh, senhor Prado, ainda bem. Eu fico satisfeita que gosta da minha opinião. Se calhar... Ora bem, e devo até dizer outra coisa. Também já não é... Eu estou a colocar a questão assim muito pessoalizada porque não quero, com a minha posição, comprometer a posição de ninguém. E por isso estou a deixar isto muito claro. Mas não posso deixar de dizer também que logo em 2012 Portugal manifestou com a diretiva da Comissária Reding abertura e manifestou relativamente a ela concordância de propósitos. Ainda ontem eu afirmei: Portugal não é um país porta-bandeira da diretiva das cotas, como outros assumiram, mas também não entrou naquele grupo de países que entraram rapidamente em boicote e que a senhora Comissária Reding comentou até com ironia e com graça, dizendo que ainda bem que o futuro da União Europeia não era decidido à porta fechada por 6 ou 7 cavalheiros de fato cinzento e gravata. Isto foi o comentário da Comissária Reding ao conjunto de países que reuniu no Reino Unido para boicotar a diretiva. E, portanto, também não foi... Agora está toda a gente a ver quem é que tem fato cinzento. Senhores deputados, não tem nada a ver e não fui eu que disse. Foi a Comissária... Foi a Comissária Reding, não fui eu que dei cor aos fatos. Mas eu queria só comentar isto para dizer o seguinte: Portugal, é certo, não tomou ainda uma posição definitiva sobre isso e não serei eu a poder decidir qual é a posição final do país, mas manifestou abertura e a expressão foi esta e acompanhou a preocupação e os propósitos da diretiva. Agora, eu, em termos pessoais, sempre o defendi, e por uma razão simples. É que aí, como noutros domínios, a observação da realidade nos mostra que as décadas passam e não acontece grande coisa. E por isso, esta é uma posição pessoal, sublinho. Quanto aos exemplos de boas práticas, senhora deputada Cecília Honório, não é muito fácil encontrar boas práticas nessa matéria na Europa. E porquê? Porque é mesmo verdade, a senhora deputada há pouco disse, não tenho a certeza que seja assim, mas, ó, senhora deputada, olha, que é mesmo verdade que a Suécia tem uma diferença salarial superior à nossa. É. É verdade. Tem uma diferença salarial superior à nossa e a Alemanha também tem. A ver? A Alemanha também tem, a Espanha também tem. E mais uns outros países de quem a gente não esperava que tivesse, como por exemplo o Reino Unido. Pronto. E portanto a Suécia também tem. E por isso é que quando a senhora deputada diz quais são os países de referência, ou eu não sei se é de tomar estes países como países de referência, porque há de facto aqui, há aqui alguns países que têm diferenças salariais menores. Mas eu não tenho a certeza que eles sejam, por outras razões, países de referência. Por exemplo, a Eslovénia tem 2,5% de diferença. Não tenho a certeza que eu encontre na Eslovénia as boas práticas que nós queremos nesta matéria, sem desprimor para ninguém. Não tenho a certeza. Agora, senhora deputada, há boas práticas identificadas, não necessariamente identificadas com o carimbo de um ou de outro país, mas há boas práticas identificadas pela própria Comissão Europeia, que fez recomendações. Mas agora, se a senhora deputada ouvir, vai ver que há coincidência entre estas recomendações e muitas coisas estão a ser feitas. A recomendação da Comissão aos Estados-membros era, sobre este assunto, recentemente esta, que os trabalhadores tivessem informação clara sobre os níveis de remuneração praticados nas empresas. Apresentação pelos empregadores de relatórios periódicos. Auditorias aos salários praticados nas grandes empresas. Inclusão desta matéria da igualdade de remuneração no âmbito da negociação coletiva. Ora, isto está tudo previsto que aconteça. E por isso, eu espero que se possa discutir este assunto com os parceiros sociais proximamente e que também se tirem consequências do relatório, que é um relatório importante porque pela primeira vez analisa setores de atividade um por um. E, portanto, tem uma ficha detalhada sobre cada um dos setores de atividade. E cada setor de atividade, que porventura ainda não conhece a sua própria situação, poderá perceber onde é que se encontram as diferenças remuneratórias que pratica. Quanto à questão que me pôs sobre a violência doméstica, a violência, concretamente no caso, a violência contra os idosos e a questão da suficiência ou não suficiência do regime que temos relativamente à violência financeira. Admito que seja o que está mais a descoberto e que possa haver espaço para melhorar a lei nessa matéria. Admito que isso aconteça. Não era, é das formas de violência aquela menos estudada e aquela talvez mais tardiamente conhecida e mais tardiamente avaliada. Pode valer a pena olhar para isto, de facto, com atenção. Quanto às comissões de proteção dos idosos, é uma matéria, a comunicação social já me fez essa pergunta, é uma matéria que me ultrapassa completamente. Acho que a questão deve ser colocada à justiça e à segurança social. Relativamente aos municípios e aos planos para a igualdade e à questão do número ser pouco expressivo. Ó, senhora deputada, eu própria disse que o número ia crescendo aos poucos. Realmente, não há aqui números impressionantes. Quando nós dizemos há 31 municípios que aderiram, mas este protocolo existe desde o verão de 2012. E, portanto, se formos fazer as contas, tem sido uma adesão por mês. Bom, é fantástico, não é? Há coisas piores, é verdade. Pronto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se estes 31 municípios, como estão bastante espalhados pelo país, verdadeiramente a entrarem ativamente neste projeto, já será uma grande ajuda juntamente com o protocolo do Iru. Porque os levantamentos que fizemos relativamente ao número de mulheres que saem das casas-abrigo a precisar de uma habitação, já teria uma relativa resposta e uma satisfatória resposta se estes 31 municípios e mais 10 ou 15 que venham nos próximos tempos, conjuntamente com os resultados do Iru, pudéssemos cobrir o território nacional relativamente a isto. E, portanto, planos para a igualdade, continua a haver investimento nisso, o novo BNI continua a manter isso como uma prioridade, a SIG continua a manter um programa de intervenção e da ação próxima dos municípios para promover esses planos. Durante o ano 2013 desenvolveram-se muitas ações junto dos municípios para os incentivar a passar do protocolo ao plano que ainda não têm e isso continuará a ser feito relativamente aos municípios no próximo ano. Eu vou juntar, se me permitir, a pergunta que faz sobre o trabalho a tempo parcial e a ligação às políticas de natalidade com uma pergunta sobre o mesmo assunto que foi também colocada pela Sra. Deputada Teresa Anjinho e das perguntas que a Sra. Deputada Isabel Moreira me colocou, referiu-se ao índice de pobreza Eu já comentei isso reportando-me até ao relatório do INE. Falou-me do despedimento das grávidas. É também uma conversa que já tivemos em anteriores audições parlamentares e eu quero sublinhar que a intervenção da CIT tem-se feito no quadro da legalidade. Não temos quanto a isto nenhuma dúvida, não é verdade? Os pareceres da CIT têm aumentado porque os casos de despedimento coletivo têm aumentado e não há, de facto, imunidade, digamos assim, na gravidez a uma situação como essa. Em relação ao emprego a tempo parcial, Senhora Deputada, o emprego a tempo parcial em Portugal é baixo. Ao contrário do que nós poderíamos esperar, é mais baixo do que a média da União Europeia e bastante mais baixo do que o trabalho a tempo parcial no Norte da Europa. Pronto, e a maior sobrecarga de trabalho não pago, perfeitamente de acordo. Há, evidentemente, no campo da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, medidas que têm que ser tomadas. A senhora deputada pergunta quais. Ora bem, na resolução do Conselho de Ministros, publicada em 8 de março de 2013, já estava prevista uma medida que foi, aliás, a única que não conseguiu ter execução suficiente do meu ponto de vista, que é a de implementação de protocolos com estruturas de apoio à infância e à terceira idade. Essa medida está em curso, não tem execução suficiente e tem que ser intensificada em 2014. E qual é a intenção? A intenção é que as instituições de solidariedade que têm lares de idosos e creches tenham com as empresas protocolados regimes que facilitem, quer em termos de funcionamento do seu horário, quer em termos de preços e, portanto, de acessibilidade dessas estruturas. Mas há uma outra medida que eu acho que ajudaria muito a conciliação da vida profissional e familiar e pessoal das mulheres, em particular, que nós sabemos que é mais difícil que a dos homens, e que eu ontem referenciei também, imagino que para escândalo de alguns, que é nem tudo o que vem do passado, ou nem tudo o que existia no passado era mau, e uma das coisas que existia que era boa era que as grandes empresas, os grandes grupos económicos tinham creches. Essa prática foi sendo abandonada por muitas empresas e hoje em dia é residual. E algumas que as têm, têm-nas por uma espécie de fardo de consciência. São empresas ligadas a setores em que se sentem obrigadas a políticas de responsabilidade social muito intensas e entram numa espécie de mecanismo de compensação. É bom que as tenham, é inquestionavelmente bom. O que era bom era que outras empresas seguissem o mesmo caminho, independentemente dos setores de atividade em que laboram. E isto porquê? Porque é evidente que nós não podemos pedir esse esforço a empresas que estão no limiar da sobrevivência. Nós não podemos pedir a uma empresa que está a lutar pela sua própria sobrevivência e pela manutenção dos seus postos de trabalho que tenha a capacidade de criar uma creche. Mas há, de facto, empresas que têm margem para isso, que têm margem financeira para isso e que poderiam e deveriam ponderar essa possibilidade. E isso foi um desafio que eu ontem tive a oportunidade de fazer e não foi a primeira vez que o fiz, porque acho que isso era uma prática que existia em alguma indústria, sobretudo indústria pesada em que se trabalhava por turnos, e que era uma forma de facilitar o próprio trabalho por turnos das empresas. Hoje em dia, há muitos setores de atividade em que não se trabalha por turnos, mas continua a existir muita fábrica que trabalha por turnos. E, por outro lado, há uma exigência de flexibilidade do horário laboral. Há, muitas vezes, a necessidade de estender o horário de trabalho para aproveitar encomendas que uma empresa num determinado momento tem e noutro momento não tem. E a existência de uma estrutura de apoio como esta daria uma imensa tranquilidade às funcionárias e aos funcionários das empresas e às famílias. Porque se uma empresa com meios que o pudesse sustentar abrisse uma creche, isto significava que a mãe ou o pai podiam na hora de almoço ou podiam numa pequena pausa acompanhar os seus filhos e voltar ao trabalho descansados, sem a pressão da hora da saída e de terem uma criança que têm de ir buscar a determinada hora a qualquer lugar. É uma questão que as empresas, julgo eu, aquelas que tiverem uma margem financeira para isso, repito, deveriam ponderar, do meu ponto de vista, melhor. Porquê? Porque estamos num momento em que o apuramento e aprofundamento da responsabilidade social das empresas é absolutamente fundamental. E as empresas que estão a lutar pela sua sobrevivência têm que ser ajudadas. As empresas que têm margens financeiras para isso devem ajudar os outros. E era isso que se esperava que pudesse acontecer. E, portanto, as medidas de conciliação passam naturalmente por utilizar a flexibilidade laboral no bom sentido, utilizar o banco de horas para favorecer a conciliação e não apenas de acordo com os interesses estritos da empresa, por acordo entre o trabalhador e os funcionários, entre o empregador e os funcionários e as funcionárias da empresa, por políticas de promoção de medidas de apoio que tenham a ver com a facilidade nos horários e a prestação de determinados serviços, e também, e muito, e passa muito pelos apoios à infância e à terceira idade, que têm evidentemente sido reforçados na medida das possibilidades, mas que as próprias empresas podem com certeza ponderar e ajudar mais a resolver. Relativamente às medidas para os homens, a senhora deputada Isabel Moreira perguntou-me quais são as medidas que nos planos são dirigidas aos homens. Eu diria que a maioria das medidas dos planos são dirigidas aos homens porque são dirigidas a todos. Aos homens e às mulheres, a todos e a todas. Há algumas medidas que são discriminatórias no sentido de criarem uma determinada circunstância em que são as mulheres particularmente visadas. Eu não achei que os planos devessem identificar, na maior parte dos casos, os seus destinatários como sendo os homens ou as mulheres, sobretudo no caso do PNI. As medidas são dirigidas aos homens e às mulheres, mas há casos que nós sabemos em que ainda é preciso que as medidas sejam particularmente dirigidas para alguns deles. E, no caso... Para, na maior parte dos casos, para as mulheres, porque se destinam a corrigir situações em que as mulheres estão numa situação de maior desfavorecimento ou de maior vulnerabilidade. E, portanto, as medidas para os homens são a maior parte. Quanto ao impacto dos atos legislativos, o impacto de género dos atos legislativos e a referência que a senhora deputada fez ao diploma do Partido Socialista, que foi rejeitado, e me pergunta como é que isto se deve fazer. Ó, senhora deputada, eu não estou em desacordo com o princípio. O que eu estava em desacordo, mas também não foi por isso que o diploma não passou, porque outros já passaram apesar do meu desacordo e outros não passaram apesar de tudo. E, portanto, não tem a ver com a minha posição pessoal, tem a ver com a posição que os partidos em cada matéria tomaram, mas a minha opinião, e é só isso que ela é sobre este diploma, é que ele não era execuível. Ele não era execuível. Não é possível sujeitar a um impacto de género todos os atos normativos da administração central, local e regional com uma apreciação prévia de género, porque isto significava a paralisação de tudo. Isto é, ou então era inconsequente, de duas uma, ou se aprovava e depois ninguém aplicava, ou aplicavam alguns, poucos, ou pura e simplesmente significava a sua inexecuibilidade, porque não é possível, julgo eu, que as câmaras municipais deste país e as regiões autónomas não estão em condições de, por cada ato normativo que criam, fazer um impacto de género desses atos normativos. Portanto, o princípio da avaliação de impacto de género em determinadas medidas está certo, a sua generalização a todos os atos normativos da administração central, local e regional era inexecuível. E foi esse o juízo que eu pessoalmente fiz, embora esse juízo não interviesse, nem tinha que intervir, no juízo que os partidos que votaram esse diploma fizeram sobre ele. Relativamente à questão da ocultação da violência doméstica, eu julgo que já respondi relativamente ao relatório da FRA e àquilo que ele significa. E eu acho que, de facto, senhora deputada, só acrescento isto nesta questão, se há coisa de que não se pode duvidar é do esforço que tem sido feito para desocultar a violência de todas as maneiras. As campanhas de sensibilização são anuais, as ações de formação das forças de segurança são sequenciais. Para lhe dar uma ideia, em 2013, mais de 9 mil elementos da GNR e da PSP tiveram ações de formação em violência doméstica. E um número que eu julgo que se vai refletir para futuro é o conhecimento direto que as próprias forças de segurança têm da violência doméstica. Isto é, à medida que se multiplicam as ações de formação, vai sendo menos necessário uma denúncia para que as forças de segurança conheçam a situação. Estão mais atentas. Estão elas próprias mais atentas. E isto há de ter reflexos. Na desocultação dessa violência, estou absolutamente convencida disso. Mas tudo tem sido feito nesse sentido. Depois, quanto à questão das iniciativas nas escolas e da inexistência da disciplina que seguramente faria falta para que isto acontecesse. Ó, senhora deputada, essa pergunta tem sido recorrente e eu compreendo que haja quem entenda que isto não se consegue fazer bem de outra maneira. Mas julgo que a prática nos tem mostrado que não se tem deixado de fazer uma intensa sensibilização nas escolas e têm sido multiplicadas todos os anos as ações que têm sido feitas designadamente com base nos guiões para a educação, cidadania e igualdade de género que foram produzidos ao longo dos últimos anos e só falta o guião do ensino secundário que se vai fazer este ano, têm sido multiplicadas todos os anos e há, de cada vez que o Ministério da Educação lança como um módulo de trabalho a possibilidade das escolas fazerem um projeto sobre esta matéria, aparecem centenas de escolas a dizerem que querem fazer, desenvolver esses projetos. E, portanto, Sra. Deputada, podemos achar que devia existir essa disciplina. Não foi essa a opção. Mas isso não me parece que tenha impedido até agora que a igualdade de género e mesmo com mais intensidade, espero eu, na execução do próximo PNI, a área da violência e da prevenção da violência na família e na escola seja feita com mais intensidade em todo o sistema educativo. A senhora deputada Paula Cardoso perguntou-me sobre os novos planos relativamente aos planos antigos. Eu saliento aqui, salientei já algumas diferenças que eu considero muito relevantes e que têm a ver com uma mais clara identificação das medidas, dos objetivos, dos indicadores e do calendário. Isto, aliás, é uma recomendação dos relatórios de execução externa dos planos. Em muitos casos, as equipas que executaram esses relatórios sinalizaram alguma confusão nas medidas, alguma duplicação de medidas, objetivos difusos, difícil quantificação da execução das medidas e falta de calendário previsível para as fazer. Isso tentou-se fazer agora melhor com o desenho das medidas que é uniforme para todos os planos e também para o programa de ação. Há áreas que manifestamente crescem e esta é uma diferença. No caso, embora não cresça o número de medidas, nos planos da violência, do tráfico e no programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina, há um ligeiro acréscimo de medidas em número relativamente ao anterior e não há uma diferença grande na sistematização dessas medidas, porque se considerou que a sistemática anterior era satisfatória e fizeram os ajustamentos de pormenor. O número de medidas cresceu ligeiramente, mas temos também que tomar em consideração que os planos são para 4 anos. E antes eram para 3. Portanto, fazendo esta rácio, encontramos um número menor de medidas versus ano. No caso do PNI, há uma diferença para menos que nos foi recomendada pelo próprio relatório de avaliação externa que foi elaborado pela equipa da professora Anália Torres. O relatório de avaliação externa diz: o plano é demasiado longo, é demasiado extenso, as medidas duplicam-se, o plano deve ser mais pequeno, mais sistemático, calendarizado, identificando claramente quem são os ministérios responsáveis pelo impulso das medidas e, portanto, seguiu-se essa recomendação que, aliás, vinha de encontro às dificuldades que eu própria tinha já registado relativamente à execução dos planos. E não é por acaso que de todos os 4 planos, o PNI foi, apesar de tudo, o Plano Nacional para a Igualdade, foi, apesar de tudo, o plano que teve menor execução. Estamos a falar, apesar de tudo, 85,5% de acordo com o estudo de avaliação externa do Centro Interdisciplinar de Estudo de Género do ISCSP. Não, esta percentagem não é minha. Mas ainda assim, 85,5% de taxa de execução contrasta com os 100% de execução do plano da violência e com os 91% do programa de ação da MGF e do plano do tráfico. E, do meu ponto de vista, alguma explicação reside na dificuldade de implementação de algumas medidas, que espero que se tenham conseguido clarificar e melhorar. Em todo caso, o plano tem menos medidas e menos áreas estratégicas. Julgo que não deixou de fora as matérias importantes todas que tinham que lá estar, mas em vez de 97 medidas e 14 áreas estratégicas, tem 70 medidas distribuídas por 7 áreas estratégicas. Há, neste plano, um manifesto reforço das medidas na área da educação. Era uma dificuldade, ou melhor, era uma opção. Melhor dizendo, era uma opção identificada há muito tempo. Tínhamos já conversado sobre isto noutras audições. E, portanto, o plano passa de um conjunto de 3 medidas na área da educação para um conjunto de 7 medidas na área da educação. Há também medidas de caráter inovador, sobretudo na área do emprego e do mercado de trabalho. Aí não é tanta quantidade, é a diferença das medidas, designadamente aquela medida que vai permitir a monitorização da aplicação dos planos para a igualdade nas empresas, não só nas públicas, mas também nas privadas, e que vai colocar, digamos assim, um incentivo, se quisermos ver pelo lado positivo, um incentivo relativamente às empresas que têm melhores representações femininas no sentido do acesso aos fundos comunitários de lhes estar facilitado. Eu julgo que nos outros planos aquilo que é de mais importante salientar é uma aposta muito forte na prevenção. E uma aposta muito forte na prevenção porque nós vamos ver, eu estou convencida que isto aliás se refletirá nos próximos números do relatório anual de segurança interna em relação ao tráfico, que é absolutamente fundamental investir mais na prevenção e na sinalização dos casos de tráfico. Nós assistimos durante o ano a uma sistemática sequência de casos noticiados de situações identificadas como tráfico para exploração laboral, designadamente em regiões agrícolas e no Alentejo. Essas situações só foram detectadas agora mais, ou julgo eu, com mais eficácia do que no passado, porque havia maior formação dos inspectores de trabalho para as detectar, porque havia equipas multidisciplinares no terreno a funcionar, porque havia as forças de segurança, o CEF, a ACT e todos os envolvidos, GNR, PSP, mais atentos a essa questão. Porque se este esforço não se fizer, esse problema passa-nos ao lado. O tráfico é muito facilmente invisível. E, portanto, trazer os números do tráfico para o conhecimento público é muito importante e isto significa um reforço na aposta na formação e na prevenção. O mesmo na violência. E eu estou convencida que o reforço da formação das forças de segurança vai explicar muitas coisas que se vão perceber no futuro próximo. A formação em cascata dentro da PSP e da GNR, maciçamente, há de trazer para a luz do dia e contribuir para a desocultação total deste fenómeno, é isso que eu espero. Relativamente à sustentabilidade dos projetos, a questão está respondida. Relativamente à CPLP, eu queria dizer-lhe, Sra. Deputada, que, muito sinteticamente, acho que a CPLP deu um passo importante nos últimos meses em relação a isto. Eu próprio me queixei aqui, em audições passadas, de uma certa apatia no âmbito da CPLP relativamente à matéria da igualdade de género, que tinha um plano estratégico aprovado há vários anos e um plano de ação relativamente aos quais não se via acontecer nada. Tinha a ver também um pouco com a ambição grande desses documentos e com a falta de instrumentos práticos que os pusessem no terreno. Eu julgo que se deu aí um avanço significativo com a cimeira que se realizou, a reunião ministerial para a igualdade de género, que se realizou em Maputo em fevereiro. Com uma intervenção muito ativa da ministra moçambicana Yolanda Cintura, que conseguiu uma revisão do plano de ação, uma revisão para um plano mais realista e mais execuível, por um lado, e acho que também Portugal pode, a este respeito, sem se pôr em bicos de pés, pode, a este respeito, digo eu, ficar confortável com a sua própria atuação. Portugal propôs uma campanha, financiou essa campanha, executou em Portugal com o Secretariado Executivo da CPLP, lançou-a aqui, divulgou-a a todos os países e os países, a partir daí, tiveram disponíveis todos os materiais dessa campanha para a multiplicarem nos seus respectivos países. E houve até países que nos disseram em Maputo que, se não tivesse sido este impulso, dificilmente teriam tido uma campanha sobre esta temática no ano de 2013. E nós vamos inclusivamente ajudar, no caso vamos ajudar São Tomé e Príncipe, com a impressão de cartazes, porque a delegação de São Tomé nos disse que havia regiões do território onde tinham dificuldade em que a televisão e a rádio chegasse. Os spots de rádio e a televisão não chegam a todo lado e que precisavam de ter cartazes em papel que pudessem distribuir pelas escolas e pelas entidades públicas. E nós vamos ajudar São Tomé a fazer isso com uma oferta de cartazes para que eles possam divulgar a campanha em todo o território. E, portanto, eu acho que Portugal está confortável com a posição que assumiu em relação à Cplp neste aspecto. Foi um avanço que a presidência moçambicana tivesse conseguido realizar aquela cimeira. E daí houve logo resultados imediatos que se relacionam, aliás, com a CSW, com a Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas, que foi outra pergunta que a senhora deputada Paula Cardoso colocou. E porquê? Porque a Comissão sobre o Estatuto das Mulheres este ano teve como tema prioritário a agenda pós-2015 para o desenvolvimento. E era muito importante que os países de expressão portuguesa tivessem uma posição concertada sobre a agenda pós-2015. E aquilo que ficou logo na declaração de Maputo consagrado foi que a Cplp promoveria uma reunião paralela à Comissão sobre o Estatuto das Mulheres em Nova Iorque e concertaria posições sobre o assunto. E fez isso. Essa reunião aconteceu, a posição foi concertada e a Cplp manifestou a sua posição de apoio à necessidade de que a matéria da igualdade entre na agenda pós-2015 de uma forma clara, e Portugal propôs que a violência sobre as mulheres fosse um objetivo específico e autónomo nessa agenda. E os países da Cplp manifestaram o seu acordo relativamente a isto, tal como, aliás, em reuniões bilaterais, a Espanha e a Itália também manifestaram esse apoio. Agora, senhora deputada, se me perguntasse, acha que isso vai acontecer? Tenho dúvidas. E tenho dúvidas porque no seio das Nações Unidas, como sabe, a diversidade é enorme e há ainda, infelizmente, muitos países que adotam relativamente à violência sobre as mulheres uma posição de atirar um bocadinho o problema para baixo do tapete. Não o assumem com a frontalidade com que nós o assumimos há muitos anos. E, portanto, não tenho a certeza que na agenda pós-2015 fique consagrado aquilo que Portugal propôs. Mas não é por isso que deixamos de propor. Portanto, aquilo que propusemos foi um objetivo autónomo e específico de combate a todas as formas de violência. Agora veremos o que é que se consegue fazer no domínio das negociações, uma vez que a agenda pós-2015 só terá, digamos assim, uma arrumação definitiva em meados do ano que vem. E temos, portanto, aqui verdadeiramente um ano e pouco pela frente para essas negociações decorrerem. Esta foi a posição. E, por outro lado, há um detalhe que pode ser só um detalhe, mas que tem significado, que foi o facto dos países da Cplp se terem concertado para falar português. Isto não tinha acontecido nos anos anteriores. Houve países que falaram português, houve países que falaram inglês, houve dificuldades de concertação. Desta vez, em Maputo, concertámos. Ficou escrito na declaração de Maputo que tentaríamos que se falasse em português nas Nações Unidas e que assumiríamos isso como um compromisso comum. E foi isso que aconteceu. Posso lhe dizer que, em meia hora, houve 3 intervenções em português no plenário das Nações Unidas, do Brasil, de Portugal e de Moçambique. E isto é uma coisa que dá aos portugueses e aos países de expressão portuguesa, com certeza, alguma satisfação. Foi combinado entre os países da Cplp, que dividiram os custos da tradução para poderem falar em português. Portanto, eu acho que alguma coisa aconteceu nos últimos meses, tenho alguma esperança de que este ritmo não seja interrompido, mas dependerá, naturalmente, de todos os países e não apenas de Portugal. Relativamente à questão da duplicação dos projetos e da proliferação de projetos, que a senhora deputada Paula Cardoso se referiu, referindo-se também ao relatório de avaliação apresentado pela professora Virgínia Ferreira, e eu devo dizer que eu conheço o relatório da professora Virgínia Ferreira. Ela faz parte do Conselho Consultivo da SIG, embora eu nunca tenha tido o gosto de ouvir a senhora professora Virgínia Ferreira colocar esta matéria no Conselho Consultivo da SIG, mas isso são outros detalhes. Mas gostaria de dizer que, em relação a esta matéria, acho que ela tem toda a razão. Isto é, há projetos duplicados e há muitos projetos cujos produtos não são devidamente aproveitados. Por essa razão, há no PNI uma medida que prevê, aliás, no plano da violência, peço desculpa, uma medida destinada precisamente a divulgar e disseminar os produtos que são resultado de projetos financiados pelo POPH e que muitas organizações não conhecem. Muita gente a fazer avaliações de risco, muita gente a fazer estudos sobre isto e sobre aquilo, muita gente a fazer inquéritos, muita gente a fazer ações de sensibilização, muita gente a produzir folhetos. É preciso que estes materiais circulam e sejam do conhecimento de toda a gente. E também é preciso que no próximo quadro comunitário haja uma grelha mais seletiva e mais rigorosa relativamente a isto. Porque nós não precisamos de 10 manuais de avaliação de risco no país, diferentes, que depois ninguém sabe exatamente qual é que há de aplicar. Precisamos de alguma disciplina deste ponto de vista e eu, com isso, concordo absolutamente com a professora Virgínia Ferreira. Relativamente, eu julgo que às questões relacionadas com o mercado de trabalho eu já respondi. Relativamente à desagregação das vítimas de violência doméstica no RASI, senhora deputada, isso é feito. O RASI, eu estou-me a referir ao RASI do ano anterior, porque o RASI deste ano eu ainda não o conheço. O RASI do ano anterior, o RASI do último ano, como aliás os anteriores, já desagregavam por percentagens e por sexo as vítimas. E no RASI de 2013, as vítimas foram em 82% dos casos mulheres e em 18% dos casos homens. E portanto é claro que há vítimas homens. E é também de presumir que os homens vítimas se queixem menos. É de presumir. Mas não podemos ter números sobre as pessoas que não se queixam. Essa é a dificuldade estatística, não é? As realidades ocultas não se conseguem quantificar. Portanto, nós não sabemos quantos homens não se queixam, porque eles não se queixam. Relativamente aos resultados da estímulo, que foi uma pergunta que foi colocada também pela senhora deputada Teresa Anjinho e citada por várias senhoras deputadas, eu queria dizer o seguinte, a estímulo 2012 já foi de facto substituída pela portaria seguinte, embora haja alguns projetos, alguns processos que ainda não encerraram, porque eles não encerram todos ao mesmo tempo, mas há resultados que eu diria que são praticamente definitivos e que mostram que as mulheres foram abrangidas pela estímulo 2012 em 63% dos casos. E isto envolveu, portanto, a criação de emprego para as mulheres, ou a atribuição de postos de trabalho às mulheres, em 7.310 casos, que, ao abrigo da majoração para o nível de habilitações baixo, abrangeu 1.054 casos. A 2013 continua. A 2013 passou para 2014, até agora. E, portanto, aí estamos a fazer monitorização. A portaria continua em aplicação. E os números que temos à data de 28 de fevereiro, portanto, os últimos números que temos de avaliação dessa medida, é de que abrangeu mulheres em 60% dos casos e estamos a falar de 16.137 postos de trabalho, 30.009 majorados por baixas qualificações académicas. Sendo que foram criados ao abrigo da majoração relativa à representação de mulheres ou de homens em profissões maioritariamente ocupadas pelo outro sexo, portanto, aqueles casos que estão previstos, quer na formação Algarve, quer na estímulo 2013, para a segregação no mercado de trabalho, 31 casos. E, portanto, são estes os resultados que temos relativamente à estímulo 2012 e 2013. A senhora deputada pergunta também pela questão da tipificação do stalking e pergunta, enfim, o que é que está previsto fazer. Nos planos, designadamente no plano de prevenção e combate à violência doméstica e de género, há medidas que abrangem todas as formas de violência e também o assédio e o stalking. E há medidas, perseguição compulsiva, perseguição, no caso, tem-se tentado definir de várias maneiras, porque ele não é exatamente o mesmo que o assédio, não é exatamente violência psicológica, é uma perseguição permanente que retira autonomia, retira, intimida as vítimas e, portanto, aquilo que eu diria é que é preciso desenhar um tipo de crime de stalking com cuidado, dado que existem já outros tipos legais de crime que não lhes estão muito longe, mas que não abrangem tudo, de facto. E depois remetemos-nos à Convenção de Istambul. E a senhora deputada pergunta como é que estamos em matéria de tipificação do stalking, e eu julgo que o Ministério da Justiça está a fazer essa avaliação, porque o Ministério da Justiça está a fazer, como não pode deixar de fazer, a avaliação de todas as implicações jurídico-penais que tem a ratificação da Convenção de Istambul. E, portanto, ponderará, seguramente, a criminalização do stalking. Se bem que eu deva dizer que, no caso do stalking, a Convenção não impõe a criminalização. A Convenção admite a formação de reservas, é certo que nós não as formulámos, mas os países podiam optar por sanções não penais. Em todo o caso, nós ratificámos a Convenção sem reservas. E a minha opinião é que devemos ponderar precisamente a criminalização do stalking com os devidos cuidados para que o tipo de crime não seja redundante, porque não faz sentido que o seja, não é verdade? E, portanto, como Portugal não colocou uma reserva, podia não criminalizar, mas como Portugal não colocou uma reserva, deverá recriminalizar. É esta a questão. Relativamente às questões que a senhora deputada Teresa Agim colocou, relativamente ao risco de pobreza, eu já respondi, ao balanço de estímulo, eu já respondi. Relativamente à questão das mulheres nos lugares de decisão das empresas, à mudança e à necessidade de maior investimento nesta matéria, como sabe, eu não posso estar mais de acordo com isso. Eu acho que as empresas públicas têm dado neste aspecto o exemplo, as empresas do setor empresarial do Estado, é mais corretamente dizendo, têm 21% de mulheres nos conselhos de administração e cerca de 10% são presidentes, não é exemplar, mas é, no contexto nacional, razoável. No caso do setor privado isso não acontece. A melhoria que eu registrei na minha intervenção inicial é uma melhoria de 7% para 9%, é ainda assim uma percentagem inferior. Aqui, ao contrário do que acontece noutros indicadores, como é o caso das diferenças salariais, em que nós estamos mal, mas estamos menos mal do que a média da União Europeia. Estamos pior em matéria de mulheres nos conselhos de administração, estamos pior do que a média da União Europeia. E é um facto que a noção que eu tenho é que as empresas portuguesas, e quanto mais se avança em direção às maiores empresas, mais claro isto é, não interiorizaram isso como uma necessidade. Há muitos critérios que contam para escolher um conselho de administração. Ser mulher ou ser homem é irrelevante, é esta a minha convicção, para a maior parte dos conselhos de administração da maior parte das empresas privadas, sobretudo das maiores, e é das empresas do PSI20 que tratam os dados da Comissão Europeia, como sabe. Mas o levantamento que nós fizemos relativamente a todas as privadas cotadas em Bolsa, que alarga este universo de 18 ou 19, porque é variável o número de empresas do PSI20, como sabe. Agora foram 18 as que existiam à data da avaliação da Comissão Europeia. Quando alargamos este universo para as 40 e poucas empresas cotadas em Bolsa, a diferença que encontramos é pequena. Era de 7% para 9 e poucos por cento em 2013. Veremos agora com o novo levantamento que vamos fazer a partir de maio qual é o resultado que encontramos. E estamos sempre a falar das privadas. E, portanto, aí há uma necessidade de insistir com as empresas do setor privado para tomarem este assunto em mãos com seriedade. E isso não tem acontecido. Eu acho que não tem, de facto, acontecido o suficiente. E aquilo que eu tenho dito é que essas empresas deviam olhar melhor para a sociedade portuguesa e perceber que nós estamos num país em que a maioria da população são mulheres, olhar para a sociedade portuguesa e perceber que a metade mais qualificada da população portuguesa neste momento são as mulheres, são 56% da população com formação superior, e deviam também conhecer os estudos desenvolvidos por universidades e por grandes consultoras internacionais, que ao que parece também não praticam em casa algumas das conclusões a que chegam, mas chegam a essas conclusões, é um facto, que as equipas mistas, as equipas constituídas por mulheres e por homens, dão às empresas melhores resultados financeiros. A verdade é que as empresas parecem não conhecer esses estudos, e esses estudos existem em alguns casos desde 2004, desde 2006, e continuam a não lhes dar importância. Mas quando se fala às vezes com empresários, diria eu, com uma cabeça mais avançada na matéria, percebe-se que eles reconhecem que a existência de uma equipa mista antecipa muitos problemas e resolve muitos problemas. Isto é, até em termos de impacto de mercado das decisões que se toma, se essa discussão for tida na empresa antes, com homens e com mulheres, já estamos a desfazer uma série de problemas que podemos só conhecer mais tarde, quando as medidas são postas no terreno. Porquê? Porque a discussão é prévia. Porque o confronto entre pontos de vista e diversidades, sejam elas entre homens e mulheres, sejam outro tipo de diversidades que se devem ter em conta, É um debate prévio que se faz, que antecipa problemas e antecipa soluções. Isto não tem sido, de facto, acho eu, suficientemente ponderado. E eu devo dizer que tenho muita dificuldade em aceitar que haja empresas em Portugal com os conselhos de administração, com 7, 8, 9, 10 membros, em que todos são homens, e ninguém naquela empresa sentiu ainda a necessidade de criar um equilíbrio de género dentro do conselho de administração. Acho que isto não é normal. Isto não respeita a realidade portuguesa, isto não representa aquilo que o país é neste momento. E, portanto, tenho feito apelos muito insistentes para que as empresas olhem para esta realidade e a mudem. É evidente que, tratando-se do setor privado, estamos ainda apenas neste nível de autorregulação, mas eu diria que o discurso e a pressão têm sido crescente. Eu estou a guardar para o fim a referência que a senhora deputada fez à questão do trabalho parcial, porque quero também apanhar outras questões nessa resposta, mas em relação a esta questão ainda, que a senhora deputada Rita Rato também comentou, e a propósito até dos aplausos e da ligação aos aplausos, e a pergunta que a senhora deputada Teresa Aginho fez, em final, sobre o que é que significariam os aplausos, se era a adesão à mensagem. Eu devo dizer que acho que foi um bocadinho de tudo. Esta é a resposta mais simples, mas é a verdade. Eu acho que foi um bocadinho de tudo. Por um lado, as mulheres aplaudiram, como imagina. As mulheres que lá estavam e que não eram presidentes de conselhos de administração. Nenhuma. Eram diretoras de recursos humanos, diretoras de departamentos comerciais, num caso ou noutro, vogal de conselhos de administração de empresas públicas. As mulheres aplaudiram. Os homens toleraram, na maior parte dos casos. Em alguns casos, acredito que tenham ficado a pensar no assunto. Acredito que tenham ficado a pensar no assunto. Até porque, a certa altura, eu acho que a assertividade deste discurso tem sido crescente e, a certa altura, eu resolvi perguntar de que é que estavam à espera. E, portanto, perguntei frontalmente às empresas privadas de que é que estavam à espera. Estão à espera que o país adira a uma diretiva e depois transponha uma diretiva que obriga as empresas privadas a terem 40% de mulheres nos conselhos de administração? É disso que as empresas privadas estão à espera? Estão à espera de medidas que limitem o acesso à contratação pública das empresas que não incluem mulheres? Estão à espera de medidas destas, que seguramente consideram radicais? Não será melhor que as empresas avancem pelo seu próprio pé relativamente a objetivos razoáveis a este respeito? Se calhar é. É certo que eu pus isto em jeito de pergunta, mas ficou lá. E eu admito que haja quem tenha ficado a pensar no assunto, até porque detetei, num caso ou noutro, uma pergunta do género, uma pergunta lateral, que não era suposto eu ter ouvido, do género: como é que se faz isto do plano? Eu acho que alguma coisa pode mudar. Isto é, só que não tenho a certeza que essa mudança tenha a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. Isso é uma questão que vamos ver, num futuro próximo. É uma questão que vamos ver. Eu julgo que, apesar de tudo, não podemos desvalorizar o facto de um ano para o outro, a presença de mulheres nos conselhos de administração ter subido 2%. Era 7 em 2012, foi 9 em 2013. Isto não se deve desvalorizar. Alguém ouviu alguma coisa no meio disto tudo, ou chegou lá pelo seu próprio pé. ou elas tiveram capacidade de pressão sobre isto. Mas é evidentemente insuficiente. E, portanto, eu espero que as empresas privadas não fiquem à espera de medidas imperativas e mais radicais que se imporão mais ano menos ano, julgo eu, no contexto europeu, se estas coisas não mudarem. Dei, aliás, como exemplo o caso de Espanha, em que a ministra Ana Mato, e ela teve a oportunidade de me contar esta experiência numa reunião bilateral que tive sobre as questões da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres, propôs às 30 maiores empresas espanholas um acordo. E o acordo foi que essas empresas alcançassem 20% de mulheres nos conselhos de administração até 2017. E aquilo que a ministra Ana Mato disse a essas empresas foi: se conseguirem atingir este limite até 2017, ficaremos confortáveis. Por agora, se não conseguirem, a Espanha apoiará a diretiva das cotas. É um caminho. É outro possível caminho. Senhor Presidente, vou acelerar.
Relativamente, eu já fiz alguns comentários às observações e às perguntas da senhora deputada Rita Rato relativamente às questões das desigualdades salariais, às questões das discriminações. Acrescentaria apenas em relação à ACT que se a ACT reconhece, e aqui reconheceu, que havia violação de direitos de paternidade e maternidade, só tem que agir. Ora bem, porque essa é matéria de legalidade, não é outra coisa. E, portanto, a partir do momento em que a ACT, que tem a função de inspeção e de sanção das entidades, detecta situações que são ilegais, só tem mesmo é que agir. Não se pode pedir menos. É isso que a ACT tem que fazer. E, senhora deputada, quando a senhora deputada diz que o Governo não cumpriu algumas das recomendações aprovadas em que o PCP foi proponente, eu queria dizer-lhe o seguinte. Para começar, as resoluções, como a senhora deputada sabe, aprovam recomendações. E dessas recomendações, há quem as acate e há quem não as acate. Eu aqui só respondo por mim, até já acatei algumas. A senhora deputada, numa das suas resoluções, recomendava ao Governo que aprovasse, que elaborasse relatórios sobre as diferenças salariais. Está feito o primeiro. Vamos discuti-lo na concertação social. Portanto, até algumas das recomendações que têm feito nesta matéria têm sido cumpridas. E acredito que hoje outras o venham a ser. Mas a senhora deputada tem que reconhecer que são recomendações. E, portanto, não, o relatório é o tal de que eu falava há pouco, que vai para a concertação social. Eu estou à espera da inclusão do relatório na agenda da concertação social muito em breve. Por essa razão é que não o tornámos público ainda, embora ele esteja terminado. Porque me parece que deve primeiro ser conhecido dos parceiros sociais. É disso que estou à espera para o publicitar. Relativamente ao PNI e à pergunta que a senhora deputada colocou no preâmbulo, relativamente ao preâmbulo do PNI, eu agora estou a ver se encontro o PNI, porque já o tinha aqui, já o perdi, que eu me lembre, essa expressão não está lá. Está aqui. Fui salva no limite. Não está. Senhora deputada, não está lá. O que lá está é que a igualdade entre mulheres e homens é um objetivo social em si mesmo, essencial a uma vivência plena da cidadania, constituindo um pré-requisito para se alcançar uma sociedade mais moderna, mais justa e mais equitativa. Pronto, não está lá tal expressão, senhora deputada. Não passou ao quinto PNI, embora eu não soubesse que a senhora deputada não gostava da expressão, mas não passou. Não passou para o quinto PNI. Pois, não está de facto. Pergunta-me relativamente ao inquérito sobre, eu julgo que se estava a referir ao inquérito sobre o uso do tempo e ao atraso que está reportado. Repare que está reportado, não está escondido, está assumido no relatório de avaliação do plano que essa medida tem atraso. Ora bem, tem atraso porquê? Porque esse inquérito aos usos do tempo é financiado pelo mecanismo dos e-grants. Exatamente. É um estudo financiado pelo sistema, por um memorando, outro memorando, que não aquele de que nós falamos todos os dias, que financiou através de fundos noruegueses a área da igualdade em projetos concretos. O projeto da CIT sobre o uso do tempo foi um dos projetos selecionados. O que aconteceu foi que a formalização do acordo e o desenvolvimento do mecanismo do fluxo financeiro que havia de trazer o dinheiro para Portugal sofreu um atraso. E, portanto, esse estudo não começou na data em que estava previsto começar. Vai-se fazer, só que provavelmente não se fará já com o INE. Far-se-á como entidade universitária. E porquê? Já agora aproveito para lhe dar esta explicação. Porque o INE considerou que, dado o atraso que tinha havido no início do projeto, e que não é imputável à CIT, tem a ver com o funcionamento do mecanismo financeiro que apoia e financia esse projeto, considerava não ter tempo útil para realizar aquele inquérito. E como nós não podemos atrasar aquele inquérito, porque ele tem que ser feito dentro dos prazos que estão estabelecidos no acordo com o e-grants, ele vai ter que ser feito por outra entidade, mas vai-se fazer. E relativamente à questão da igualdade nos prémios, ó senhora deputada, tenho que confessar a minha ignorância. Não sei quais são os prémios previstos para a Champions League, não sei quais são os prémios da equipa masculina e feminina de futebol que vão jogar a Champions League, mas posso perguntar e respondo-lhe por escrito, mas não perguntei.
Não me perguntei. Só posso responder-lhe relativamente a essa matéria que eu sei que é uma preocupação sua, que pedi e estou à espera da marcação de uma reunião com a organização de Estoril Open. Mas que a resposta que já me foi... Que a resposta que já me foi dada... E a resposta que já me foi dada em relação a isso... Mas eu não desisti de ter essa conversa. A resposta que me foi dada foi que o prémio é definido em função dos patrocínios. É uma decisão de privados. Não há apoio público nesses prémios. Isso não há. Não há. Não há, mas não há apoio público. E mais, o estádio que foi o ano passado utilizado foi pago. A utilização do estádio foi paga. Já lhe explicou isso. Pronto. Agora, o montante dos prémios tem a ver com os patrocínios. Tem a ver com os patrocínios. E os patrocínios são maiores, são de privados. E são maiores para os tenistas masculinos do que para os tenistas femininos. Eu até já pensei que a única maneira que eu posso ter de ajudar a resolver esse problema é ver se convence alguma empresa a fazer patrocínio do prémio feminino e elevar o valor do prémio. Porquê? Porque depois os próprios jogadores não se inscrevem, senhora deputada. O problema é esse. Porque os próprios jogadores... E jogadoras selecionam os torneios em que querem entrar durante o ano em função do valor dos prémios. Como nós temos prémios mais baixos, não vêm cá. Portanto, como é que se resolve esta situação? Se calhar conseguindo convencer algumas empresas portuguesas a patrocinarem mais a prova feminina para elevar o preço do prémio, o valor do prémio e assim poder trazer cá os cabeças de série, as mulheres cabeças de série, e aí os prémios serão equivalentes. Está a ver? Agora, isso é que eu não sei se consigo fazer. Ainda não tentei convencer as empresas, mas isso eu não sei. Depois, a senhora deputada perguntou-me uma coisa difícil, mas eu já consegui encontrar a resposta, naturalmente não a tinha na cabeça. Quantas consultas gratuitas tinham sido realizadas ao abrigo da medida 35 do quarto PNI? Senhora deputada, 36.885 consultas no ano de 2013, de acordo com as informações recebidas do IPDJ. 36.885. Este, confesso, eu tenho alguns números na cabeça, este de todo não o tinha, mas pronto, arranjou-se até agora. A senhora deputada pergunta-me ainda se eu reconheço que nas entidades privadas estão incluídas ONGs, seguramente. Aliás, as ONGs estão presentes em todos os grupos de trabalho dos novos planos. E perguntará, estão lá quais? Como é que as escolheu? Escolheram-se a si próprias. Isto é, o Conselho Consultivo da SIG tem 40 organizações. Foram essas 40 organizações que votaram naquelas que queriam ver nos planos. E, portanto, no caso do plano da MGF, já lá estavam duas organizações que já vinham de trás e que continuam, a UMAR e a APF. E estão agora três associações de imigrantes que foram escolhidas entre a SIG e o ACID, identificadas como intervenientes e interessadas nisto. Nos outros planos estão organizações não governamentais. E nas medidas do plano, nos planos, se a senhora deputada vir, as entidades envolvidas, há muitas medidas em que as ONGs estão envolvidas. Porquê que elas não aparecem como entidades responsáveis? Porque a mim me pareceu, a mim e à SIG, em discussão conjunta, evidentemente, nos pareceu que... Não, mas eu só quero dar essa explicação, é que os planos são planos de políticas públicas e nós não podemos obrigar as organizações não-governamentais a cumprirem medidas políticas públicas dos planos nacionais. Outra coisa é envolvê-las como entidades que querem participar e participam mesmo. E na audição pública que se fez dos planos, em que nós recebemos, no caso do PNI, cerca de 40... No caso dos outros planos, à volta de 30, no caso da MGF, à volta de 20 contributos em discussão pública, uma das maiores sugestões mais frequentes que recebemos foi a de que as ONGs fossem mais envolvidas em medidas dos planos. E, portanto, depois do período da consulta pública, reparará-se, eu espero que não se dê esse trabalho, que já tem muito que fazer, mas se der ao trabalho de comparar A versão do plano que foi para consulta pública e o que foi publicado encontrará em muito mais medidas a presença das organizações não-governamentais. Já estavam em algumas, elas próprias pediram no período da consulta pública para serem envolvidas noutras e estão em muitas. Quanto ao RASI, a senhora deputada pergunta-me se eu já conheço o RASI porque parece que os números estão a circular. Ó, senhora deputada, desde 23 de dezembro que eu conheço números do RASI. Mas são números, eram números parciais que foram libertados, sabe-se lá porquê e por quem. Ao que parece, alguns órgãos de polícia criminal foram libertando para a comunicação social valores parciais das queixas que iam tendo, o que desde logo me parece um bocadinho mau, mas é um facto que aconteceu. Portanto, nós ouvimos desde dezembro dizer que haveria uma tendência de crescimento de queixas. Isto está escrito numa notícia do Diário de Notícias do dia 23 de dezembro que eu li. Admito que essa seja a verdade e que o RASI tenha isto, mas o RASI não é público ainda. Que eu saiba, os números que estão a circular são números antecipados por alguém que não eu, até porque não tenho, mesmo que os tivesse, não os podia divulgar, evidentemente. O relatório anual de segurança interna, como sabe, é da responsabilidade do Secretário-Geral de Segurança Interna. O Conselho Superior de Segurança Interna reuniu esta tarde, não sei se não estará ainda reunido. O RASI há de ser conhecido nas próximas horas ou nos próximos dias, não é verdade? E, portanto, veremos. Eu só posso dizer-lhe que, por aquilo que conheço das tendências que se foram notando ao longo do ano, não me surpreende que haja uma subida, ainda que ligeira, de queixas, de denúncias, de participações no caso da violência doméstica, e que estou à espera que haja um número significativamente maior de sinalizações de tráfico. Basta ver aquilo que se ouviu dizer durante todo o ano para se esperar esse resultado. Por fim, julgo que me falta então responder à pergunta sobre o tempo parcial da senhora deputada Teresa Anjinho, que também interessará a outras pessoas. A senhora deputada, essa pergunta não tem uma resposta nada fácil, porque, à partida, temos sempre a tentação de simpatizar com uma medida que significaria, se viesse a existir como foi comentada, eu não sei se vai existir ou não, eu só vi essa medida comentada na comunicação social. Essa medida, que eu saiba, não está formatada, não existe enquanto tal, numa decisão do Governo que eu conheça. E, portanto, eu não a posso comentar enquanto medida do Governo. Aquilo que eu posso comentar foi aquilo que eu própria fui lendo na comunicação social sobre o que se adivinharia que podia vir aí, que era uma medida que favoreceria o trabalho a tempo parcial. Para, associando essa medida às políticas de natalidade, e eu gostava de dizer o seguinte, o trabalho a tempo parcial pode ser em determinado momento e para determinadas famílias uma opção, fora de questão. Só espero que quando a medida for formatada não seja dirigida especificamente para as mulheres. Não pode, aliás, sê-lo. Não deve. E que sejam dadas as iguais possibilidades, como não pode deixar de ser, para que homens e mulheres optem pelo trabalho parcial, por acederem a esse mecanismo se ele vier a existir. Se ele vier a existir, que eu não sei se vai. E, portanto, a medida a ser criada, espero eu que seja criada de forma a que qualquer um dos membros do casal possa optar por essa medida. E porquê? Porque a não ser assim, e mesmo que não se faça nada para não ser assim, se na prática essa opção for tomada apenas, ou na esmagadora maioria dos casos, por mulheres, isto significará, evidentemente, que a presença das mulheres no mercado de trabalho reduz-se, que muitas das matérias que nós temos tentado acautelar e contrariar e tendências que a crise teria e que não tem tido tão fortemente no nosso caso, porque a temos tentado contrariar, se agravariam. A presença das mulheres no mercado de trabalho e com isso atrás as remunerações e com isso atrás o acesso a lugares de decisão. Portanto, a medida tem virtualidades, pode pontualmente constituir uma boa solução para determinados agregados familiares. Eu espero que, a vir a existir, ela seja desenhada por forma a que não constitua uma regressão da posição das mulheres no mercado de trabalho. Por outro lado, a questão da associação ou não desta medida às questões da natalidade. Essa associação tem sido feita. Eu queria dizer o seguinte, eu não estou envolvida em nenhum estudo, nem em nenhum grupo de trabalho que tenha a ver com as questões da natalidade. as questões da natalidade têm de ser, de facto, encaradas com muita seriedade, quer a nível dos partidos, quer a nível das políticas públicas que se vierem a desenhar a seguir. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, porque a situação da natalidade em Portugal é verdadeiramente muito preocupante, mesmo no contexto comparado do mundo inteiro. E, portanto, que alguma coisa tem que ser feita por isso, não tenho nenhuma dúvida. E que o assunto deve envolver um diálogo muito alargado, deve. Gostaria que fosse tido em conta que, hoje em dia, não me parece que a sociedade portuguesa e que as mulheres portuguesas estejam dispostas a aderir a medidas de promoção da natalidade que reduzam a sua participação no mercado de trabalho e na sociedade em geral. E que aquilo que há 50 anos atrás era possível, que era, em relação às poucas mulheres que estavam no mercado de trabalho, dar-lhes um incentivo para terem mais filhos, hoje em dia não resultará. As mulheres portuguesas das gerações que estão ativas no mercado de trabalho, é a minha convicção, não a posso fundamentar em nenhum estudo científico, é a minha convicção, na maioria dos casos, não aceitarão ir para casa ter mais filhos se for essa a solução que lhes foi, que seja proposta por si próprio, sobre si só. E, portanto, as políticas de promoção da natalidade, é a minha opinião, e mais uma vez estamos só no domínio da opinião, só podem ser encontradas no contexto de medidas de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional que proporciona às mulheres e aos homens continuarem a ter participação no mercado de trabalho e ainda assim terem melhores condições para terem famílias mais alargadas. Como? Com mais apoios, com mais flexibilidade, com empresas mais socialmente responsáveis, medidas de promoção de apoios aos trabalhadores e às trabalhadoras que sintam esse apoio e, portanto, pensem, se eu tiver mais filhos, isso não constituirá um problema agravado. Eu lembro-me de um caso de um ex-colega nosso, deputado, que a certa altura foi trabalhar para uma empresa e ele e a mulher decidiram ter 3 filhos de seguida. E eu fiquei muito surpreendida com isso e perguntei-lhe como é que aquilo, que decisão era aquela, porque aquilo não era muito normal, e disse-lhe, isso é que é coragem. E ele respondeu, é o que eu quero ter, nós queremos ter todos os filhos enquanto eu estiver naquela empresa. Portanto, acelerou ter os filhos todos durante o período em que ele estava a trabalhar naquela empresa. Porquê? Tinha uma creche extraordinária, que não era paga pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, porque há muitas mulheres naquela empresa, em que as refeições tinham baixo preço, e, portanto, aquele casal teve 3 filhos de seguida porque quis prevenir a situação de ele algum dia ter que sair da empresa e os filhos já os tinham. Portanto, as políticas de promoção da natalidade, que têm evidentemente que ser tomadas em mão com muita seriedade, do meu ponto de vista, envolvem um debate sobre as políticas de conciliação, envolvem necessariamente uma discussão com as mulheres. Esta não pode ser uma discussão dos homens sobre a maneira como se tem mais filhos, porque eu saiba até agora ainda só são as mulheres que conseguem fazer crescer o número de crianças, e portanto é uma discussão que tem que envolver as mulheres desde o primeiro momento, por um lado, e é uma discussão que tem de envolver todas essas vertentes para que não constitua um retrocesso na posição das mulheres no trabalho e na família e na sociedade. E isto eu espero que venha a estar garantido com o que se vier a fazer daqui para a frente relativamente a essas matérias, até porque eu não acredito, embora haja sempre casos, e haverá com certeza mulheres também dispostas a receber para irem para casa e para terem mais filhos, mas não acredito que o número de mulheres que estaria disposto a aderir a esta medida nos fosse fazer a grande diferença na taxa de natalidade que nós queremos acrescentar. Isto é, se queremos que a diferença seja sensível, não podemos ir por aí, porque as mulheres não quererão deixar de trabalhar para terem mais filhos, se for essa a opção que se lhe for, oferecida. E, portanto, eu julgo que não será, tenho esperança de que não seja. Pela minha parte, contribuirei na escassíssima medida do possível para que esse debate não se faça afunilado nesse sentido. Muito obrigada. Sr. Presidente. Abriu, Sra. Deputada, já abriu. Ó, Sra. Deputada, deixe-me dizer esta. Ó, Sr. Presidente, posso? 30 segundos. Ó, Sra. Deputada, a Sra. Deputada Rita Rato sabe que há... Que...
sabe, mas é, pois, isso é verdade. Senhora Deputada, só dizer-lhe o seguinte. A creche abriu na nona legislatura, entre 2002 e 2005, quando no Parlamento se fez uma ampla discussão sobre algum serviço de apoio que pudesse ser criado aos deputados e havia várias hipóteses em cima da mesa. E aos funcionários. E houve uma ideia que foi promovida na altura pela senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Leonor Beleza, que foi acatada pelo Presidente da altura, o Presidente Mota Amaral, e a creche abriu no edifício de apoio ao Parlamento que existe na Dom Carlos I. Portanto, existe. A creche existe. Muito obrigada.
Senhores deputados, para que fique consignado em ata, eu hoje trago um fato cinzento, mas não é costume, e estou a pensar deixar de usar gravata. Dizer ainda que ponho o meu lugar de Presidente, porque isto é um pequeno Conselho de Administração, à disposição, desde que seja substituído por alguém do género feminino, esmagado que estou com a argumentação agora ouvida. Também? Falarei com eles e todos poremos lugar à disposição. Senhora Secretária de Estado, muito obrigado. É sempre muito importante e interessante estas conversas que temos nesta área, principalmente para nós, homens. E esperemos, com certeza, no futuro, voltar a ter estas conversas e se calhar com um bocadinho de mais interação, não é? Porque acho que quando é uma pessoa só a falar durante muito tempo, não é? É cansativo para a própria e mesmo para quem ouve, não é? Depois alinharemos outro modelo.
Noutras sessões tem sido pergunta-resposta, é como a Comissão entender.
Mas depois alinharemos, pois, em conjunto outro modelo, também com o Secretário de Estado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E bom fim de semana.